Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por estarem aqui connosco a partilhar esta sessão. A todos dou as boas-vindas e muito em particular ao Sr. Presidente da Assembleia da República, o Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, e à Sra. Secretária de Estado da Inclusão para as Pessoas com Deficiência, a Dra. Ana Sofia Antunes. E esta presença aqui hoje é de facto o testemunho e a prova de que cada vez mais a Assembleia da República e o Governo têm por estes temas uma enorme atenção e dão a estes temas e a esta temática uma enorme importância, e daí que de facto nos honrem hoje com a nossa presença, com a presença nesta sessão de abertura e que nos trará, conforme aliás nos tem habituado, a intervenções que serão de grande interesse para o tema hoje em discussão, que é a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal, uma iniciativa inscrita no plano de atividades da 10ª Comissão, como sabem, Comissão do Trabalho e da Segurança Social. E, portanto, eu daria com redobrado prazer a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República para iniciar formalmente esta sessão de abertura.
Muito obrigado, minha querida Wanda. Já nos conhecemos a... não sei, pois é melhor não dizer, há umas décadas. Senhoras e senhores deputados, senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, senhora Presidente do Mecanismo Nacional para a Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à Assembleia da República. É com gosto que vos vejo de volta à sede da representação da vontade democrática de todos os portugueses. De todos, sem exceção. A igualdade e a não discriminação são valores há muito protegidos pela Constituição da República Portuguesa. O acesso à participação na vida em sociedade deve ser universal. A política de inclusão das pessoas com deficiência tem ganho de saliência na orgânica dos governos e nas políticas públicas nas últimas décadas. E bastava termos a nossa Secretária de Estado aqui presente para verificar como isso é um facto real, como é um facto concreto. Vivemos um período de recuperação económica, de redução da pobreza e das desigualdades, mas é a nossa obrigação olhar para aqueles que ficaram para trás e olhar em primeiro lugar para aqueles cidadãos que, em virtude de serem portadores de deficiência, têm mais dificuldades na inclusão social. Tendo necessidades especiais, precisam de respostas especiais. É a obrigação do Estado olhar para os mais vulneráveis com respostas solidárias e eficazes, amigas das pessoas e das famílias. Respostas que vão da área do emprego à educação, à habitação e ao urbanismo, porque esta é uma prioridade política verdadeiramente transversal aos diferentes departamentos do Estado e também das políticas centrais e municipais. A vontade política é sempre fundamental para a mobilização dos setores relevantes. Muitas vezes aparecem-nos como justificações para não se fazer isto ou aquilo, justificações financeiristas, económicas, mas o que é um facto é que a vontade política pode ultrapassar tudo isso, desde que haja, evidentemente, essa vontade política. Mas não chega, é necessário que tenha concretização prática no dia-a-dia das pessoas com necessidades especiais e das suas famílias. Para garantir que os princípios orientadores da Convenção são de facto implementados, foi criado um sistema de monitorização da aplicação da Convenção. Isto parece-me absolutamente essencial, porque as políticas públicas não vivem sem escrutínio. Sem escrutínio político e sem escrutínio técnico. A monitorização foi sempre uma coisa que fez falta neste nosso querido país. Nós aprovamos muitas leis, muitas resoluções, muitos decretos, mas depois temos dificuldade em fazer o seguimento do que é que acontece depois de aprovarmos estes magníficos textos. E, portanto, até ao final do meu mandato, como Presidente da Assembleia da República, uma das coisas que eu tenciono fazer é fazer o seguimento de todos esses textos tão importantes que foram aprovados pela Assembleia da República e que o mínimo que é necessário é que, quando esta legislatura acabar, se saiba qual foi o seguimento que tiveram nas várias áreas, desde as áreas políticas, às áreas sociais, às áreas financeiras, às áreas económicas, a todas as áreas. E, portanto, este sistema de monitorização da aplicação da Convenção é absolutamente essencial, porque o escrutínio é absolutamente essencial. Às medidas políticas, temos muitas vezes de dar tempo e fazer as avaliações necessárias antes de começarmos a introduzir mudanças, mas essa cultura de avaliação das políticas públicas faz falta em Portugal. E a Assembleia da República tem o dever de fazer este escrutínio, porque todas as semanas se aprovam aqui resoluções, não são decretos, porque os decretos entram em vigor, os decretos-lei, os projetos que se transformam em decretos, mas as resoluções que são aqui aprovadas, muitas vezes em que damos lições ao mundo e em que exigimos que o nosso governo faça A ou B, não são depois levadas muito a sério. Mas eu tenciono que neste último ano da sessão legislativa se leve mesmo muito a sério e que todas as resoluções que foram aprovadas nesta Assembleia da República sejam escrutinadas e que nós saibamos o que é que se passou. Não quero dizer que todas possam ter sido cumpridas, porque há motivos, objetivos, às vezes, para não cumprir, mas não pode haver um Parlamento que aprova resoluções e depois não faz mais nada, deixa que as resoluções sigam o seu caminho, que muitas vezes é um não caminho. Minhas senhoras e meus senhores, a aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi um marco civilizacional incontornável, muito impulsionado pelas Nações Unidas, hoje liderada por um homem com uma sensibilidade rara, que eu tenho o gosto de ser o seu amigo há muito mais de há quase 30 anos. Portugal tem tido uma voz ativa nesta causa universal, não só através do Estado e do Governo, mas também ao nível das autarquias e da sociedade civil, porque esta é uma causa de todos. Para nós, a Assembleia da República, é uma honra receber hoje esta conferência e abraçar esta causa. Só posso desejar que este reconhecimento parlamentar sirva de estímulo a uma plena execução da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal. Assim se valoriza a democracia nascida em abril, uma democracia feita de direitos políticos e económicos, mas também de direitos sociais e culturais, porque sabemos bem que sem cidadania social, a cidadania política fica empobrecida. Penso que a Assembleia da República irá tomar a curto prazo, ou mesmo a curtíssimo, medidas para esta boa implementação da Convenção. Daremos também mais um sinal à Europa, para que olhe com maior intensidade para o pilar dos direitos sociais. A todos desejo uma excelente conferência e uma boa tarde de trabalho e reflexão. Muito obrigado pelo vosso trabalho e também pela vossa presença.
Portanto, agora terei também o prazer de dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Inclusão para as Pessoas com Deficiência. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, 10ª Comissão da Assembleia da República, Excelentíssima Sra. Presidente do Mecanismo de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Organizações da Sociedade Civil, Senhoras e senhores, permitam-me um cumprimento muito especial à doutora Ana Peleias, aqui presente e que hoje está connosco e teve a amabilidade e a disponibilidade de se deslocar a Portugal enquanto perita sobre direitos humanos das pessoas com deficiência, membro da direção da ONCE, a Organização Nacional de Cegos de Espanha, e durante largos anos membro do Comitê de Avaliação da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Permitam que comece por saudar esta iniciativa da 10ª Comissão da Assembleia da República, uma vez que 10 anos já decorreram sobre a adesão e a aprovação da adesão de Portugal a esta mesma convenção, 8 sobre a data da sua ratificação, tempo é, e tempo tem vindo a ser, de irmos avaliando aquele que é o nosso processo de compromisso com as políticas e com os princípios que estão subjacentes a este texto. Desta convenção. Este 21º Governo Constitucional fez desta uma das suas temáticas de relevo e tem dado o seu máximo empenho para que medidas concretas tenham o maior impacto possível nas condições de vida das pessoas com deficiência. Este é um compromisso de mandato, um compromisso para o futuro, um compromisso que assumimos perante, com toda a sociedade numa perspectiva de defender mais e melhor inclusão e numa perspectiva de concretizar na prática aquilo que sempre defendemos, políticas participadas, políticas em que este princípio, o princípio que determina que nada deve ser feito sem a participação das pessoas com deficiência, é executado. E é executado com convicção, porque aquilo que temos aprovado, as medidas que temos aprovado, têm sido incontornavelmente medidas sujeitas a processos de discussão pública e em que, na máxima medida possível, têm acautelado assumido as necessidades e os contributos apresentados pelos cidadãos com deficiência e pelas suas organizações representativas. Esta é a única forma de trabalhar que conhecemos. E nesta medida, não procurando ser exaustiva, temos densificado e concretizado este nosso compromisso com a adoção de medidas transversais, respeitantes a áreas muito diversificadas da governação, porque inclusão, muito embora entendamos que é, muito embora seja evidente que é uma pasta que está associada a um ministério, com o qual tem mais conteúdos em comum, inclusão é um conteúdo transversal e, portanto, passa pelo trabalho estreito com a grande maioria dos ministérios que compõem este governo. E nessa medida, diferentes medidas fomos acautelando e aprovando e muitas outras quando consideramos ainda implementar, sendo algumas delas e aquelas das quais nos orgulhamos, a criação dos balcões para a inclusão enquanto rede, que nesta sua segunda fase está a passar de uma sede, de um âmbito distrital para um âmbito municipal, para estar cada vez mais próximo das pessoas e para conseguir esclarecer dúvidas onde as pessoas se encontram e prestar apoio onde as pessoas se encontram. A criação da legislação que estabelece o atendimento prioritário em diferentes contextos e serviços a pessoas com deficiência. A criação da prestação social para a inclusão com a entrada em vigor da sua componente base em outubro do ano passado e com a implementação do complemento, segunda modalidade, segunda vertente desta prestação, especificamente vocacionada para as pessoas com deficiência em situação de pobreza. A abertura das candidaturas, do primeiro ciclo de candidaturas para centros de apoio à vida independente, para disponibilização de apoio à vida independente por pessoas com deficiência, que teremos a funcionar no máximo até ao final de junho. A aprovação de legislação específica em matéria de reconhecimento do Braille, a implementação e concretização de projetos específicos de apoio ao turismo inclusivo, que não têm consequências apenas ao nível do turismo inclusivo, mas ao nível da promoção das acessibilidades em diferentes equipamentos e espaços culturais. A promoção de legislação que permite o acesso ao voto por parte de pessoas com deficiência, para cuja plena implementação contamos com a célere colaboração da Assembleia no sentido da aprovação de legislação que garanta este direito aos cidadãos com deficiência, designadamente com deficiência visual, a partir das próximas eleições europeias. A promoção de medidas fiscais que não apenas permitiram o alargamento das deduções à coleta por parte de agregados de familiares, de agregados com pessoas, sejam elas descendentes ou ascendentes com deficiência, ou mesmo o alargamento do abatimento em sede de IRS dos rendimentos das pessoas com deficiência, ou passando por medidas de apoio social concretas que vão para além da prestação social para a inclusão, como o alargamento do subsídio por assistência à terceira pessoa ou o alargamento da bonificação por deficiência, e que passam igualmente pelo alargamento do âmbito daquilo que é hoje o complemento solidário para idosos, mas que mediante uma medida que permitirá o seu acesso por parte de um conjunto de pessoas que não consigam aceder à prestação social para a inclusão, passará a ser necessariamente um complemento social, complemento solidário, não apenas para idosos, mas um complemento solidário para a inclusão. Estas são algumas das medidas em que nos temos focado e que, não temos a presunção de o dizer, medidas perfeitas, são medidas que procuram e têm por base uma preocupação transversal, que é ser medidas positivas para a população e a comunidade das pessoas com deficiência em geral. Melhorias são sempre possíveis e queria que ficassem cientes que estamos focados nesta segunda metade do mandato em medidas que promovam e que vão ao encontro de uma das maiores necessidades ainda por cumprir por parte das pessoas com deficiência, a questão do emprego de pessoas com deficiência e a questão das acessibilidades, que é basilar para que o usufruto pleno dos seus direitos em inúmeras outras áreas se concretize. Sem acessibilidade, dificilmente poderemos usufruir dos nossos direitos em inúmeras outras áreas, não dispondo de acessibilidade aos espaços e aos conteúdos. Por fim, concluo parabenizando e saudando uma vez mais a 10ª Comissão por esta iniciativa. Desejo uma boa continuação dos trabalhos, que seja profícua, que seja aberta e plural na sua discussão e que seja rica do ponto de vista da recolha de contributos que melhorem e complementem sempre cada vez mais as discussões e o evoluir das políticas na área da deficiência, não apenas aquelas que são as políticas desenvolvidas pelo Governo, mas em todas aquelas matérias em que somos complementados pela Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada por estas duas importantes intervenções. Vão certamente também servir-nos de pista para o debate que seguirá e sobre o qual eu gostava de dar algumas informações de caráter prático. A primeira nota que eu gostaria de deixar em nome da 10ª Comissão é obviamente uma saudação muito especial para as duas intervenções que seguirão, as intervenções de Paula Campos Pinto, Presidente do Mecanismo Nacional para a Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e a já citada nossa colega espanhola Ana Pelaez, membro do Comitê da ONU para os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2009 a 2016 e igualmente relatora das conclusões finais sobre o relatório inicial de Portugal sobre implementação da Convenção em Portugal. Às duas e em nome da 10ª Comissão, o nosso muito obrigada. A mesa vai dar lugar então ao painel. Este painel que contará com estas duas intervenções de base, contará também com a moderação do seu deputado Jorge Falcato, exatamente, do Bloco de Esquerda, que será, portanto, o moderador deste importante painel e no final dos debates que se seguirão, teremos então uma terceira mesa com as intervenções dos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. Muito obrigado mais uma vez a todos, muito obrigado muito especialmente ao Sr. Presidente da Assembleia da República e à Sra. Secretária de Estado pela disponibilidade de estarem aqui connosco e pelo contributo que nos trouxeram. Muito obrigada.
Ora, boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela vossa presença. Eu vou ser um moderador muito minimal. Pelos vistos, as duas convidadas já estão apresentadas. É a Paula Campos Pinto que é presidente do mecanismo, é professora universitária, doutorada nestas áreas da deficiência, de estudos da deficiência, e também responsável pelo Observatório dos Direitos Humanos e Deficiência, ou de Ciência e Direitos Humanos. Ciência e Direitos Humanos. E a Ana Pelaez, que nós tivemos a honra de ter cá, que é penso que da direção da ONCE, e que foi relatora e foi um pouco nessa qualidade de relatora das recomendações na sequência do primeiro relatório, vá lá, da avaliação da implementação da Convenção em Portugal. Foi a Ana Pelaez que foi redatora e que, ainda há bocado estávamos a falar, acho que dedicou 7 meses da sua vida a conhecer Portugal e a situação portuguesa para poder coordenar esse relatório. E por isso é com um grande prazer que a temos cá. Eu iria passar de imediato a palavra à Paula, que também tem bastante coisas a dizer-nos.
Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar a senhora Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, a doutora Wanda Guimarães, os senhores e senhoras deputados aqui presentes, cara doutora Ana Pelaez, ex-membro do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência e querida amiga. Cumprimentar também os ilustres e as ilustres participantes desta audição parlamentar sobre a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal. E queria também começar por saudar esta iniciativa da Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República, agradecendo o convite que me foi dirigido para, na qualidade de Presidente do Mecanismo Nacional para a Monitorização da Implementação desta Convenção, vos dirigir algumas palavras. É realmente uma enorme relevância simbólica, social e política que a temática dos direitos das pessoas com deficiência seja debatida nesta sede, na Assembleia da República, o órgão que nos representa a todos nós, cidadãs e cidadãos deste país. Independentemente das nossas convicções e das nossas condições ou especificidades físicas, sociais, económicas ou intelectuais. É, pois, realmente aqui, cada vez mais, que as questões da deficiência devem ser equacionadas, porque não haverá democracia, não haverá desenvolvimento, não pode haver progresso social, como o Sr. Presidente da Assembleia da República acabou de nos referir. Se as pessoas com deficiência não forem plenamente contempladas, se as pessoas com deficiência ficarem para trás. Mas se me congratulo profundamente com esta iniciativa, tenho igualmente a consciência de que a missão que me cabe cumprir nestes próximos 15 minutos é uma missão praticamente impossível. Como fazer, em tão curto espaço de tempo, um balanço rigoroso e detalhado sobre a implementação em Portugal da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, quando as questões que esta Convenção implica são tão vastas e tão complexas? Por isso tenho que vos deixar desde já uma advertência. Muito vai ficar certamente por dizer, mas eu estou certa que o debate que se seguirá vai certamente ajudar a esclarecer e a trazer a lume outras questões e problemáticas adicionais igualmente relevantes para a concretização de todos os direitos para todas as pessoas com deficiência. Não podendo depois tratar de tudo, decidi estruturar esta breve apresentação na resposta a 3 questões fundamentais, a saber, a primeira: o que é que se avançou ou inovou em Portugal a partir da Convenção? Para lá de todas as frustrações, insatisfações e urgentes necessidades que permanecem por resolver, é inegável reconhecer que a Convenção tem dado um impulso ao desenvolvimento de novas políticas e novas respostas sociais às pessoas com deficiência no nosso país. Políticas mais de acordo com uma perspectiva de direitos humanos. Nos últimos anos, em particular, A atividade legislativa tem sido intensa neste setor e, correndo o risco de repetir algumas das coisas que já aqui foram também relembradas pela Sra. Secretária de Estado, eu queria destacar algumas iniciativas. A criação deste mecanismo, que este foi estabelecido por uma resolução do Conselho de Ministros ainda em 2014, mas que em 2016 entra em funcionamento, para dar cumprimento a um dos normativos da Convenção, que prevê no seu artigo 33, parágrafo 2, a criação de um ou mais mecanismos independentes com vista a promover, proteger e monitorizar a implementação da presente Convenção. É um organismo de natureza mista, inclui representantes de entidades públicas e organizações da sociedade civil representativas de cada área da deficiência, num total de 10 elementos. E tem vindo a cumprir, no limite das suas capacidades, o seu mandato, procurando acompanhar e contribuir para a melhoria das políticas públicas com impacto sobre a vida das pessoas com deficiência. Há certamente um caminho ainda a fazer para dotar este mecanismo das condições adequadas a um funcionamento pleno e digno, mas também acabamos de ouvir nas palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República que esse processo está a breve passo de ser concluído. Queria ainda destacar outras importantes iniciativas legislativas mais recentes, como a introdução da PSI, a nova prestação social da inclusão, que vem realmente inovar o campo das prestações sociais na área da deficiência e que, até pela alteração de linguagem que preconiza, teve o mérito de ultrapassar visões assistencialistas e meticalizadas da deficiência que estavam inerentes no conceito de invalidez e que, ao permitir a acumulação com rendimentos do trabalho, incorpora a ideia muito cara à perspectiva de direitos humanos de que as pessoas com deficiência têm um contributo a dar à sociedade, mas que devem, ao mesmo tempo, ser apoiadas nos custos acrescidos que são gerados quer pelas incapacidades, quer pelas barreiras sociais que ainda persistem. Um outro exemplo de inovação também muito importante foi a introdução do modelo de apoio à vida independente, que visa a disponibilização da assistência pessoal a pessoas com deficiência para a realização de atividades de vida diária e de mediação em contextos diversos. Tratava-se de uma reivindicação de longa data, quer do movimento associativo da deficiência, quer de alguns académicos que se têm debruçado sobre estas questões. E, embora ainda numa primeira fase este programa tenha uma abrangência limitada, por se tratar de uma experiência piloto, ele representa uma assinalável mudança de paradigma nas políticas de inclusão das pessoas com deficiência. São pilares desta medida a autodeterminação e o controle pelas próprias pessoas sobre a assistência que lhes é prestada. E isto representa, de facto, uma tentativa de inverter o caminho da institucionalização e da dependência familiar. Um outro exemplo ainda seria a proposta de lei de revisão do Decreto-Lei 3 de 2008, que esteve também em discussão pública, e para a qual foram dados inúmeros contributos. Esta revisão preconizava novas medidas e medidas que, segundo o espírito da lei, e cito, pretendiam levar todos e cada um dos alunos ao limite das suas potencialidades. Destaco também como inovação a apresentação, já no início deste ano, da proposta de lei sobre o regime do maior acompanhado, que visa substituir os obsoletos regimes de interdição e inabilitação, tão profundamente contrários aos princípios e normativos da Convenção, nomeadamente porque pressupõe a retirada total de direitos ou a severa restrição à capacidade de autodeterminação e ainda pelo tratamento indigno a que sujeitam as pessoas que deles têm que ser candidatadas. Já aprovada na generalidade, a proposta de lei desceu agora ao debate na especialidade, que esperamos possa ainda ser feito no quadro desta legislatura. Assinalo também, por último, a discussão já iniciada em sede de Parlamento em torno da criação do Estatuto do Cuidador, ou deveria dizer da Cuidadora, que permitirá potencialmente reparar injustiças sociais e económicas que aqueles e aquelas que desempenham este papel hoje sofrem e conferir-lhes a dignidade e o reconhecimento social que é devido a quem presta uma tão importante função social. Todas estas inovações são conquistas de um enorme alcance e importância para a mudança de paradigma na deficiência e para uma efetiva implementação da Convenção. Alguns mais exigentes poderão relembrar que nem todos os passos que foram recentemente dados estão consolidados e que, em alguns casos, a concretização das medidas fica aquém das promessas feitas. No mecanismo, também reconhecemos que há ainda muito trabalho pela frente e de alguns desses desafios falarei mais adiante. Mas, ao assinalar estas importantes conquistas, queremos também sublinhar que, afinal, é possível. É possível mudar o paradigma. É possível mudar o olhar. É possível mudar as políticas. E, com essa mudança, ganham as pessoas com deficiência, ganham as suas famílias, mas ganha também Portugal. Este ponto prende-se, aliás, com a segunda questão a que procurarei de seguida dar resposta. E em que medida a adoção da Convenção veio acelerar, aprofundar ou consolidar a mudança de paradigma que se encontrava já em curso na sociedade portuguesa? No plano internacional, podemos afirmar que o discurso dos direitos humanos ligados à deficiência remonta ao início da década de 80, pelo menos. Mas, à época, esse debate passou um pouco à margem da realidade nacional. Só a partir da década de 90 e do final da década de 90 e depois na viragem do século, o panorama começa a mudar em Portugal. A participação muito ativa que as organizações internacionais representativas das pessoas com deficiência tiveram na ONU nos trabalhos de preparação do texto da atual Convenção foi também acompanhado de perto por várias organizações portuguesas através das federações internacionais a que estão ligadas. Esta experiência foi decisiva para desenvolver uma nova consciência global sobre os direitos humanos e a discriminação que as pessoas com deficiência enfrentam em todo o mundo. A aprovação do texto da Convenção em 2006, a sua assinatura pelo Estado português em 2007 e, sobretudo, a ratificação em 2009, colocaram definitivamente na ordem do dia a deficiência como uma questão de direitos humanos. De então para cá, esta dinâmica tem se aprofundado. O surgimento de novos movimentos sociais ligados à deficiência, como os deficientes indignados, com novas estratégias de ação política no espaço público, deram um importante contributo para a visibilização desta causa, atraindo uma maior atenção da comunicação social. Num campo efervescente de ação social e política, são hoje cada vez mais numerosas as iniciativas da sociedade civil que reclamam direitos e inovam práticas de resposta às necessidades das pessoas com deficiência, assentes em princípios de inclusão e de cidadania. A academia está hoje mais próxima de um movimento associativo e estabeleceram-se vasos comunicantes, de que são exemplo alguns projetos de investigação colaborativa desenvolvidos por investigadores do SES da Universidade de Coimbra ou o trabalho que vem sendo realizado pelo Observatório da Deficiência e Direitos Humanos do ISCT, Universidade de Lisboa. Aos poucos também, o tema dos direitos humanos das pessoas com deficiência tem entrado na agenda dos vários partidos políticos e momentos como o de hoje tornam-se menos excepcionais e assumem o caráter de normalidade que devem ter num Estado de Direito que se preocupa com o conjunto de todos os seus cidadãos. E a Convenção é o nó que a todos nos une e nos inspira, nos move e nos instiga a ir mais longe e, sobretudo, a chegar mais depressa, porque o caminho a percorrer ainda é muito longo. E assim chego à minha terceira questão. Que desafios se colocam ao futuro da Convenção em Portugal? Se foram já dados passos importantes, é ainda mais importante não parar por aqui e ter a certeza que cada passo que é dado é um passo na direção certa, no caminho que nos levará um dia ao cumprimento integral da sociedade inclusiva que a Convenção nos propõe. Ao mecanismo cumprirá acompanhar este percurso, alertando para desvios, sempre que estes forem detectados, e contribuindo com propostas para melhorar políticas e práticas. É esse trabalho que temos vindo a desenvolver, apesar dos limitados recursos de que dispomos. Cabe aqui lembrar que aguardamos para muito breve a aprovação em sede parlamentar do nosso novo regime jurídico, que permitirá ao mecanismo depender diretamente da Assembleia da República, garantindo assim maior independência no seu funcionamento e os meios adequados para uma maior eficácia à sua ação, preservando a dignidade deste organismo. Como atrás referi, é também necessário consolidar as medidas legais recentemente introduzidas, avançar com o desenho e implementação do complemento e majoração da PSI, ampliando a sua cobertura a todos os grupos etários e, sobretudo, desvinculando a elegibilidade de uma avaliação que hoje ainda é feita refém do modelo médico. Quanto ao MAVI, importará já garantir que os projetos-piloto que estão em concurso e venham a ser implementados possam efetivamente servir as pessoas com diferentes graus de necessidade, incluindo aquelas com elevada dependência, para as quais apenas o limite das 40 horas semanais poderá fazer a diferença na conquista da vida independente. Importará também que estes projetos possam ser geridos por pessoas com deficiência, contribuindo para o seu empoderamento e inserção profissional. E importará, finalmente, que esta experiência piloto seja, como está estabelecido, avaliada e que os resultados dessa avaliação sirvam para corrigir falhas e dar lugar ao estabelecimento de um novo programa nacional de caráter mais abrangente e regular, que contribua decisivamente para a vida independente das pessoas com deficiência em Portugal. Referi-me também há pouco, como conquistas, às propostas de revisão do Decreto-Lei 3/2008, de introdução do regime do maior acompanhado e do Estatuto do Cuidador. Todas elas, em teoria, respondem às novas exigências da Convenção, o primado da dignidade humana, da autodeterminação das pessoas com deficiência, do seu reconhecimento perante a lei, da participação e da igualdade de oportunidades, que pressupõem, como também já aqui foi lembrado esta manhã, não um tratamento igual para todos, mas um tratamento à medida das necessidades de cada pessoa. Mas no seu preâmbulo, todas estas propostas enunciam princípios de direitos humanos que são fundamentais para efetivar a tal mudança de paradigma, uma leitura mais atenta descobre fragilidades, insuficiências, às vezes até contradições, poderão pôr em causa o cumprimento desses novos objetivos. Atempadamente, o mecanismo contribuiu com recomendações para corrigir, melhorar e enriquecer estes diplomas e esperamos que os nossos pareceres sejam tomados em consideração para que a expectativa criada seja realizada. Esperamos que estes processos também não se arrastem no tempo, mas que sejam abordados com a urgência e a prioridade que a sua relevância impõe. Importará, em paralelo a tudo isto, como também já aqui foi lembrado, melhorar as acessibilidades físicas e as acessibilidades nos sistemas de informação e comunicação, de que depende sempre a participação, a inclusão, a dignidade das pessoas com deficiência. Por fim, mas talvez o maior dos desafios, falta articular e alinhar todas estas medidas numa estratégia nacional, integrada e coerente para a deficiência, que de forma inequívoca aponte o rumo a seguir, que implique e responsabilize os múltiplos atores na sua concretização, com metas realistas, mas objetivas e quantificadas, e com a garantia da afetação dos recursos indispensáveis à sua concretização. Esta estratégia que tarda terá de ser construída de forma participada pelas pessoas com deficiência e pelas suas organizações representativas e constituirá um instrumento fundamental no alinhamento e integração das políticas nacionais com os normativos da Convenção. Termino agradecendo uma vez mais esta oportunidade em nome do mecanismo e sublinhando de novo a sua importância, não só pelo que aqui está a acontecer hoje, mas pelo forte sinal que a Assembleia da República assim lança a toda a sociedade sobre a centralidade dos direitos humanos das pessoas com deficiência para a construção de um Portugal democrático, moderno e solidário. Muito obrigada.
Bom, nós já estamos bastante atrasados, mas eu vou passar de imediato a palavra à Ana Palaez.
Señora vicepresidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República de Portugal. Señor presidente de la mesa, querida Paula, querida secretaria de Estado, señores y señoras diputados, congresistas, amigos y amigas de la discapacidad. Es para mí un honor, y lo digo con el corazón, es un honor que Portugal me vuelva a recordar a través de esta invitación para dirigirles unas breves palabras en relación con lo que supone el compromiso con las personas con discapacidad en este país maravilloso que tengo por hermano, por cercano, por vecino y del que me siento partícipe cada vez que acudo a mi casa, a la frontera entre Portugal y España, ahí por Badajoz, que me hace pisar esta tierra cada vez que acudo a ver a mi familia. Ha sido para mí un privilegio ser la relatora del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para Portugal, porque me ha permitido conocer mucho mejor y comprender mucho mejor esta realidad tan cercana, pero para mí hasta entonces tan desconocida. Y ustedes me hacen una invitación en un momento para mí también muy importante. Este año, 2018, nos recuerda a ese décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se hizo el 3 de mayo del 2008 y, como digo, ahora, en estas fechas, conmemoramos ese décimo aniversario con una comunidad internacional comprometida mucho más por los derechos de las personas con discapacidad. Seguramente la CRPD ha sido la convención más rápidamente ratificada por la comunidad internacional. En estos momentos, más de 170 estados partes de la CRPD muestran ese compromiso con las personas con discapacidad. Portugal fue uno de los primeros países en comprometerse con esta convención. Y también, por tanto, ha sido uno de los primeros países en ser considerados por el Comité de Seguimiento Internacional, del que formé parte desde 2009 a 2016. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso y en qué consiste? A través de un documento que son las directrices para la presentación de los informes iniciales de los estados partes que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el estado parte reporta a las Naciones Unidas a través de este comité de seguimiento específico sobre cada uno de los artículos que compone esta convención. Una convención que en otras ocasiones, y no me quiero repetir, está estructurada en obligaciones generales, en derechos específicos y en obligaciones específicas. El comité, además de tomar en consideración lo que entonces fue el informe inicial de Portugal que presentó en 2012, también lo que hizo fue llamar a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a las organizaciones de personas con discapacidad, llamar a los mecanismos de seguimiento independientes, especialmente el Ombudsman, el defensor del pueblo, que era en aquel momento el que existía, y llamar igualmente a las agencias especializadas de Naciones Unidas en el terreno, aquí en Portugal, a reportar sobre lo que el Estado parte decía en ese momento en relación a los principios y mandatos de la Convención y su cumplimiento por el gobierno de turno. A partir de ahí, el comité elaboró una lista de preguntas al Estado parte de Portugal, en donde directamente, nuevamente, ofreció la oportunidad igualmente de dar respuesta a todas las instituciones, organizaciones, agencias especializadas que he narrado anteriormente. A mí me llamó especialmente la atención en aquel momento de preparación de lo que era el informe y el diálogo constructivo con el Estado parte de Portugal, la escasa participación de las organizaciones de personas con discapacidad, que es una clave fundamental en la implementación de la convención. Porque la convención no apela únicamente a las responsabilidades de los estados, que por supuestísimo las tienen, sino que también apela a ese compromiso social, a ese compromiso global de la sociedad en todo su conjunto con respecto a la implementación de este instrumento fundamental de defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. A partir del diálogo constructivo que se mantuvo con el Estado parte, tras haber escuchado solamente a una organización de personas con discapacidad en ese momento, eso sucedió entre el 29 y el 30 de marzo de 2016, el comité emitió sus observaciones finales. Un documento clave que recuerdo todavía, creo, si no es error por mi parte, no ha sido traducido al portugués oficialmente por el Estado, que debería de ser traducido y que además debería de estar disponible en todos los formatos accesibles necesarios para que no solamente el Estado, sus administraciones públicas, sus instancias concernidas, sino toda la sociedad en su conjunto y muy especialmente las organizaciones de personas con discapacidad conocieran cuál tendría que ser la hoja de ruta para avanzar en la implementación de esta convención por parte, en este caso, de la República de Portugal. Por eso considero este punto de partida fundamental. Importante es conocer el contenido de esas observaciones finales para establecer la hoja de ruta que tiene ante sí Portugal de cara al 23 de noviembre de 2023. ¿De dónde sale esta fecha? Esta fecha se menciona específicamente en la parte final de esas observaciones finales que el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad hizo públicas el 11 de abril de 2016 y por las que debiera regirse el Estado parte de Portugal para la mejora de la implementación de la Convención de la CRPD en estos próximos años. Portugal, el 23 de noviembre de 2023, tendrá que presentar los informes, en este caso ya acumulados y resumidos, correspondiente a su segundo informe periódico, tercero y cuarto. Y eso es lo que se espera de Portugal en ese momento. ¿Qué reto tiene Portugal desde ya hasta la fecha que marca el comité? Pues yo creo que sinceramente tiene cuatro retos importantes. El primer reto es establecer una hoja de ruta, no solamente el gobierno, sino todas las partes concernidas por la CRPD, de cara de aquí a ese momento, para implementar o tratar de hacerlo las recomendaciones que se dan por parte del comité en sus observaciones finales. Esas recomendaciones están agrupadas en cuatro categorías: en relación con las obligaciones generales, y ahí, por ejemplo, hay importantes asuntos todavía pendientes en Portugal, como la propia valoración de la discapacidad, por ejemplo, acorde con ese cambio de paradigma del que nos hablaba también Paula en su anterior intervención. Pero también existen otros compromisos a nivel de obligaciones generales, como es, por ejemplo, de qué manera las organizaciones de personas con discapacidad participan en el diseño, en el seguimiento y en la evaluación de todas las políticas que les conciernan. Una segunda parte tiene que ver con los derechos específicos que se tienen con respecto a la Convención. Y ahí no se mencionan todos. Desde el 5 al 30, en las observaciones finales, hay algunos que no se mencionan. No porque no sean importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo 8, toma de conciencia, o en el derecho a la vida, artículo 10, o en el derecho a la nacionalidad, artículo 18, sino porque hay otras cuestiones que son de mayor urgencia. Y en cada uno de esas revisiones que se van haciendo por artículos, y que ya tuvimos la ocasión, yo tuve la ocasión de ir revisando con muchas de las personas que estáis hoy aquí presentes, y que por eso no lo vuelvo a hacer, que se mencionan en ese documento tan importante, todo esto debería, insisto, formar parte en lo que tendría que ser, y seguro es, la agenda política de la discapacidad en Portugal. ¿Qué sucede sobre la igualdad y no discriminación? ¿De qué manera los ajustes razonables se consideran parte de esa discriminación? ¿Qué sucede con las mujeres con discapacidad, con los niños con discapacidad? ¿Qué sucede con los temas de accesibilidad, con la capacidad jurídica, con el acceso a la justicia, con lo que es la situación de las personas que están detenidas o institucionalizadas por razón de su discapacidad y su consideración de peligrosidad? ¿Qué sucede con respecto a la explotación, la violencia y el abuso? ¿Con respecto al respeto de la integridad personal, con esos tratamientos forzados que se siguen dando en Portugal, como en otros muchos estados, partes de la CRPD, con respecto a prácticas que se siguen utilizando, como son abortos forzados, esterilizaciones no consentidas, investigaciones sin consentimiento que se hacen sobre discapacidad utilizando a personas con discapacidad, o por ejemplo tratamientos de electroshock y otros tratamientos igualmente no consentidos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con respecto a la vida independiente, con respecto a la libertad de expresión? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el respeto del hogar y las familias y esas inconsistencias que aparecen incluso en el Código Civil, en donde se limita el derecho de muchas personas con discapacidad a contraer matrimonio, a, por ejemplo, asumir la custodia de sus hijos e hijas o plantear una adopción? ¿Qué sucede con el apoyo a las familias de las personas con discapacidad y muy especialmente a las mujeres que son cuidadoras? ¿Qué está sucediendo con respecto a la educación inclusiva, especialmente en la universidad? ¿Si se ofrecen los ajustes razonables que se precisan? ¿Si verdaderamente cualquier persona con discapacidad en el Estado parte de Portugal puede estudiar la carrera o la formación que desee? ¿Qué sucede, por ejemplo, en relación con el empleo? Y las personas con discapacidad intelectual o autismo, en donde mayoritariamente solamente tienen acceso a centros ocupacionales. ¿Qué sucede, por ejemplo, en relación con la protección social, la reducción de la pobreza? Personas que, a lo mejor, como consecuencia de otros momentos de crisis económicas, pues se han visto obligadas a vivir en situación de indigencia o de pobreza extrema. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el derecho al voto y la participación política de las personas con discapacidad? ¿Con ese derecho que siguen teniendo los presidentes de los colegios electorales para decidir si una persona, por su discapacidad, puede o no puede ejercer su derecho al voto? ¿O si lo puede hacer, por ejemplo, una persona que está institucionalizada? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Portugal con respecto a la ratificación del Tratado de Marrakech, que permitirá el acceso a las obras escritas, impresas, para personas ciegas y personas que no puedan sostener los textos impresos. Todo esto se menciona, por ejemplo, cuando se hace ese recorrido en las observaciones finales y se habla precisamente de la implementación de la CRPD. Cuando se habla, por ejemplo, de las obligaciones específicas, también se alude a esa necesidad de compilar datos y estadísticas de las personas con discapacidad en cualquier estudio epidemiológico de la población de Portugal, en cualquier ámbito, que se conozca específicamente la situación de las personas con discapacidad. O, por ejemplo, qué está sucediendo en Portugal con respecto a su política de cooperación internacional, que la tiene con menciones específicas a la discapacidad. ¿Qué se está haciendo en terceros países, especialmente en países de lengua portuguesa y en Timor-Leste, por ejemplo? O, por ejemplo, como se ha comentado anteriormente por parte de Paula, ¿qué sucede con los mecanismos de seguimiento independiente y la participación de las personas con discapacidad en el cumplimiento de la Convención? Esto es lo que se dice en las observaciones finales, y este es el primer punto de referencia que apelo para que se tome en consideración a la hora de avanzar en la implementación de la CRPD. Tengo que decir que de ese mismo documento se señalan hechos importantes que se reconocen por parte de Naciones Unidas, se le reconoce al Estado parte de Portugal. Se le reconoce, por ejemplo, que, y en mi experiencia de casi 50 estados revisados, solamente Portugal presentaba una tasa de inclusión educativa del 98% de todos los estudiantes con discapacidad. Y repito, yo he presenciado casi 50 revisiones de estados distintos. Esto es un modelo único, un ejemplo a seguir por muchos países. Ojalá que el mío, que está aquí al lado, lo siga. También se ponía ahí en valor, por ejemplo, otros, en aquel momento, en 2016, otros avances que se estaban produciendo en relación con la armonización de la legislación de Portugal con respecto a la CRPD, todo lo que se tenía, la legislación de la que se disponía para temas de violencia y la protección de las personas con discapacidad en ese ámbito tan importante. Pero no nos podemos recrear en lo bueno, tenemos que pensar en lo que queda pendiente, que ya lo he comentado. El segundo punto, y voy resumiendo, el segundo punto importante, mi segunda recomendación sobre qué tendría que hacer Portugal es prestar atención lo que se llaman comentarios generales, observaciones generales, que ha hecho el comité de la CRPD sobre, en este caso, 7 asuntos fundamentales. Las observaciones generales son una hoja de ruta, una guía para que los estados implementen de forma adecuada artículos concretos de la Convención. Y en ese sentido, el comité ha realizado ya 7 observaciones generales. Las 3 últimas están en proceso de cierre. La primera, la 1, tiene que ver con el igual reconocimiento como persona ante la ley, una asignatura muy pendiente en Portugal, como también en muchos estados partes. Yo pido que Portugal se fije en la observación general número 1 del comité para implementar no solamente todo lo que tiene que ver con el artículo 12, sino con otros muchos artículos que están vinculados a la capacidad jurídica. Y normalmente no se conocen. Yo pido a la Comisión, a esta Cámara, que tome en consideración esa observación general número 1 para orientar también sus políticas, especialmente su código civil, en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. También, por cierto, el código penal. La segunda observación general o comentario general tiene que ver con la accesibilidad. Importantísimo. Una asignatura igualmente muy pendiente en Portugal, especialmente en zonas rurales, en ámbitos tan fundamentales como el transporte. La tercera observación general o comentario general se refiere a las mujeres y niñas con discapacidad, una población mayoritaria entre las personas con discapacidad. El 60% de las personas con discapacidad son mujeres. De cada 5 personas con discapacidad, 3 son mujeres. Pero fíjense más aún, de cada 5 mujeres en general, una tiene una discapacidad. Y sin embargo, ni las políticas de discapacidad toman en consideración el género, ni las políticas dirigidas a las mujeres toman en consideración la discapacidad. En la observación general número 3 van a encontrar respuestas y guía para cómo tomar en consideración esta población. La cuarta tiene que ver con la educación inclusiva, en donde, como digo, Portugal es un referente. Pero Portugal tiene una asignatura pendiente, especialmente con la formación profesional y con la educación universitaria. En quinto lugar, la quinta observación general tiene que ver con la vida independiente. Nuestra secretaria de Estado hoy nos hacía partícipe de los avances que se están haciendo en ese ámbito, en Portugal. Y ahí tienen ustedes la referencia de lo que es esa observación general número 5. La observación general número 6 tiene que ver con directamente la igualdad y no discriminación, el artículo 5 de la CRPD, en donde igualmente Portugal tiene grandes asignaturas pendientes. La falta de ajuste razonable como parte de el reconocimiento de falta de ajuste razonable como parte de la discriminación, o la escasa resolución de denuncias que interponen personas con discapacidad con motivo de la discriminación que sufren. Y finalmente, termino con respecto a la observación general número 7, la participación de las personas con discapacidad, una debilidad inmensa que tiene Portugal por la falta de unidad de ese movimiento. Pero esta era mi segunda recomendación. Mi tercera, muy rápidamente, tiene que ver con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En las observaciones generales, en las observaciones finales, perdón, que ha recibido Portugal, se mencionan en distintos puntos el vínculo que hay con las distintas metas de los ODS. Porque la Agenda 2030 no es una agenda de cooperación internacional, es una agenda de desarrollo que se tiene que utilizar para avanzar en la implementación de la CRPD. Y mi última recomendación es que las personas con discapacidad y nuestros derechos fundamentales no solamente tienen que ver con la CRPD, tienen que ver con cualquier tratado de derechos humanos. Y pido encarecidamente, por ese motivo, que el Estado, parte de Portugal, y la sociedad civil, sus instituciones públicas y privadas, sean capaces también de involucrarse con lo que son otros tratados de derechos humanos y que igualmente reporten cuando se hable de infancia, cuando se hable de tortura, cuando se hablen de mujeres, cuando se hablen de derechos sociales, económicos y culturales, o cuando se hable, en fin, de derechos humanos, porque nada para nosotros sin nosotros. No consintamos que nadie se quede atrás, que es el principio, el mandato y el motor de la Agenda de Desarrollo. Muchísimas gracias.
Ora, depois desta excelente intervenção, iremos ter um tempo para debate. Nós estamos já bastante atrasados. Há inscrições. E eu pediria que fossem o mais sintéticos possível, 2 minutos, para podermos... por um lado, recuperar tempo e termos tempo para debate e avançarmos. Eu ia dar a palavra a Luísa Beltrão, da Associação Paz e Rede.
Boa tarde. Eu queria agradecer esta iniciativa, que acho realmente fantástica, e as intervenções que foram feitas. Eu sou presidente de uma associação que é a Paz em Rede, que é uma rede de núcleos, 16 núcleos norte a sul do país, desde Braga até Faro, e que é representativa já das famílias e das pessoas com deficiência, sobretudo intelectual. Gostava de sublinhar dois aspectos, vou tentar ser o mais rápida possível, mas não há um levantamento, isso foi dito nas recomendações do Comitê, não há um levantamento de necessidades sistemático feito em Portugal. Nós temos centenas de pedidos de exposições de famílias que têm os filhos em casa, cujas mães têm que se desempregar para ficar a tomar conta dos filhos. Só para dar um exemplo, há um concelho onde já fizemos, onde temos um núcleo, onde já fizemos um levantamento sistemático, há 50 pessoas num pequeno concelho, que é um dos que tem maior rendimento per capita, há 50 pessoas que estão em casa isoladas. O grande problema das pessoas depois da escola é o isolamento. Aquilo que nós pretendemos e que lutamos é realmente pela autodeterminação, pela autonomia, pela inclusão, mas realmente é muito difícil, como disse a doutora Paula, com certeza que já fizemos muitas coisas e há agora este movimento do MAVI, que é realmente importante, mas falando naqueles que não têm voz, que são as pessoas com deficiência intelectual, que têm menos ou uma voz mais dificultada em termos de se fazerem ouvir, e cujas famílias estão muito isoladas também, eu gostava que se criassem mecanismos de inovação, de respostas inovadoras não institucionalizadas, porque a instituição, as instituições são muito pesadas para o erário público, há muito poucas vagas, onde deviam estar realmente as pessoas com deficiências mais pesadas, mais severas, e procurar-se criar respostas que desenvolvessem as potencialidades que são realmente grandes nas pessoas, de maneira a que possam ter uma autonomia cada vez maior, e isto é o grande investimento e é a grande recomendação, é a essência da própria Convenção.
Obrigado.
Obrigado.
Agora, passo a palavra ao Humberto Candeias, da NOS, Associação.
Então, muito boa tarde. Queria agradecer também esta iniciativa. É muito relevante que aqui tenha sido feita, com este destaque, com a presença do próprio Presidente da Assembleia da República. Acho que isso, como já aqui foi mencionado, simbolicamente é muito revelador. Queria-vos dizer que às vezes há uma agudeza muito, muito elevada sobre os problemas com quem as organizações e as pessoas, e muitas vezes já há situações desesperantes naquilo que é o nosso cotidiano. De qualquer forma, há um trabalho, há uma visão de perspectiva, e ao longo deste período dos últimos anos há de facto aquisições importantes e temos hoje um universo bem diferente daquele que existia há umas décadas atrás. De qualquer forma, continuam a existir problemas graves naquilo que são o acesso de crianças, por exemplo, às creches, ao pré-escolar, portanto, na área da educação, na área, obviamente, como já aqui foi referida, das pessoas, dos jovens, adultos, à vida ativa, ao emprego, no urbanismo, na habitação, enfim. Também nas estruturas residenciais, nas respostas, portanto, também de centros de atividades ocupacionais, portanto, continuam a haver problemas muito graves nessas áreas de lacunas. Queria dizer que há aqui duas perspectivas que normalmente não são bem aquilatadas, que têm a ver com a dimensão cultural, que é preciso permanentemente batalhar para ultrapassar discriminações, e para conseguir conquistar para a inclusão, mas há também uma questão de recursos, não é? E muitas vezes as questões culturais fazem um pouco esconder, como se elas fossem exclusivas, aquilo que é a questão dos recursos. E por isso é muito importante que estejamos aqui na Assembleia da República, um órgão de soberania importante dessa dimensão política, onde os recursos também têm que vir à baila, não? Onde têm que ser também conversados. Porque não basta que politicamente se fique por, digamos...
Desculpa,
por
eu agradecia que terminasse. Eu vou ser muito implacável porque estamos mesmo muito atrasados.
Vou terminar muito rapidamente dizendo que há... neste momento, a propósito daquilo que é uma falsa dicotomia entre o público e o privado, que com a mediatização de alguns casos está, digamos, a esconder a questão de fundo, e a questão de fundo que está a existir é algum subfinanciamento das respostas que são criadas e que empurram muitas instituições para situações muito difíceis de sobrevivência. E isso é preciso ser dito.
Obrigado. Julieta Sanches, da Fera Sérgio.
Posso usar isso?
Parecia que fosse mesmo 2 minutos, tá? Ok.
Eu espero que não seja já a contar. A minha preocupação, antes de mais, obrigada por esta sessão, e os meus parabéns aos senhores oradores, e também fiquei muito feliz de termos aqui connosco o nosso Presidente da Assembleia da República, assim como a senhora Secretária de Estado. Os senhores deputados também, que é muito importante que ouçam, e é pena que realmente para o debate haja tão pouco tempo. Pronto, mas a minha preocupação neste momento, e uma vez que estamos na Casa da Democracia, tem a ver efetivamente com as pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. Portanto, eu sou presidente da FENASEST, que é a Federação Nacional das Cooperativas de Solidariedade Social, que representa 25 mil famílias a nível nacional. Estas 25 mil famílias, uma boa parte destas famílias, têm filhos com deficiência intelectual e multideficiência, casos graves, casos profundos, casos que, infelizmente, não se podem autorrepresentar e, portanto, naturalmente são as famílias que os autorrepresentam, mas que também desaparecem. Um caso concreto, e eu gostaria de perceber o que é que sucede a uma pessoa com estas características, que a mãe morreu o ano passado, o pai está com Alzheimer e está já num lar residencial, portanto, num lar, já está incapacitado, e que a irmã, que era o único apoio desta pessoa, fez neste domingo 8 dias, teve um aneurisma e fez este domingo que passou, fizemos o seu funeral. Portanto, o que é que acontece e sucede a esta pessoa se não tiver uma resposta residencial digna e que tenha alguém que cuide dele? Será o movimento da vida independente, que é tão caro e que efetivamente caro no aspecto de todos nós o abraçarmos, que vai resolver a situação desta pessoa que é totalmente dependente? Será um lar de idosos? Ou será uma residência de uma instituição que trata especificamente daquela pessoa, que o conhece? Tenho que fazer esta pergunta e tenho que me responder o que é que sucede a esta pessoa. Qual é? Onde é que esta pessoa se sentirá mais incluída, melhor incluída, onde sejam respeitados todos os seus gostos, onde sejam respeitadas todas as suas necessidades?
Obrigado,
gostava de ter uma resposta. Obrigada.
Ana Peleias vai ter que se ausentar porque tem avião para acompanhar, mas é que eu dava-lhe a palavra para, caso queira dar alguma resposta ou algum comentário sobre as intervenções que foram feitas até agora. Muito obrigado.
Muchísimas gracias. Presidente. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer un breve comentario sobre la primera intervención dirigida al tema de niños y niñas con discapacidad. Qué importantes son los movimientos de familia. Qué importante, seguramente, es el trabajo que hace, yo no lo conozco concretamente, esa red de padres, de niños y niñas con discapacidad. Pero qué importante es también garantizar la propia participación de los niños y niñas con discapacidad en todas las cuestiones que les interese. Qué poca participación se les está dando directamente a los niños y niñas con discapacidad, no de Portugal, sino en general, en relación con sus asuntos. Y en esta observación final que hace el Estado, el Comité al Estado Parte de Portugal, se dice que los niños y niñas con discapacidad tienen que ser consultados y tienen que participar precisamente de todo lo que son las políticas de infancia en general. Por cierto, también tengo que decir que esa recomendación que hace el Comité al Estado Parte pasa por el apoyo a las familias, especialmente a las madres, que muchas veces tienen que dejar de trabajar para atender a esos niños y niñas con discapacidad. Por tanto, le recomiendo la lectura concretamente de la recomendación que se le hace en relación con el artículo 7. En relación con la necesidad de personas que necesitan apoyo para la toma de decisiones, porque tienen una discapacidad intelectual, porque tienen una discapacidad psicosocial o porque necesitan precisamente un ajuste en el acceso a la información. Miren, Irlanda, que acaba de ratificar, precisamente ha sido el último país que ha ratificado la CRPD, lo hizo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, por eso no se me olvida. Bueno, pues Irlanda tiene una legislación muy avanzada, seguramente la más avanzada en la Unión Europea, que yo recomiendo que Portugal la revise. Es una legislación sobre el apoyo a la toma de decisiones de personas que tienen estas dificultades por una discapacidad intelectual o por una discapacidad psicosocial o enfermedad mental. Es muy interesante ver de qué forma Irlanda propone en su legislación el apoyo para que estas personas realmente puedan tomar sus propias decisiones. Y creo que esa referencia, esa legislación, les puede venir bien. En relación a la última intervención que tenía que ver con las personas que necesitan en una situación de gran dependencia y que necesitan apoyo para su vida cotidiana cuando sobre todo les faltan esos recursos familiares porque sus padres y madres mueren, etcétera. Bueno, qué importante aquí también es nuevamente la consulta activa de estas personas, que además pueden ser decisiones anticipadas, que es una forma también de tomar decisiones. Muchas veces no hay que esperar a que la persona tenga un deterioro mayor para saber cuáles eran las preferencias que tenía esa persona cuando tomaba sus propias decisiones. Y esa capacidad de anticipación a esa decisión que algún día tendrá que tomar, sobre todo cuando faltan los padres y madres, es algo a lo que también alude esa observación general número uno a la que hacía referencia en mi intervención. Yo soy plenamente consciente, porque en mi país y en otros muchos se comparten esas mismas dificultades, pero igualmente soy consciente de que se están dando pasos muy importantes en la comunidad internacional y tenemos que utilizar esas buenas prácticas para también avanzar nosotros a nivel doméstico. Eso es lo que puedo decir. En todo caso, reitero mi agradecimiento por haberme hecho partícipe de este importante momento y consulta. Muchísimas gracias.
Muito obrigado. Eu não sei se a Ana Padeiras vai já sair, se não, mas acho que sim. Maria, eu quero agradecer imenso a sua presença, porque foi... É uma pena vê-la agora sair, quando o debate ainda vai a meio. Mas devemos ter outras oportunidades de nos encontrarmos e de absorvermos o conhecimento que têm. Muito obrigado.
Obrigada.
Ora, então, nós temos aqui ainda 11 inscrições, mas é que eu agradecia que fossem mesmo muito... Eu, aos dois minutos, começo aqui aos gritos. De maneira que dá a palavra ao professor Tomé Coelho, presidente da Direção Nacional da ACAP. Dois minutos.
Bom, vamos ver se eu consigo. Muito obrigado, Sr. Presidente, deputado Jorge Falcato. Queria agradecer a iniciativa da Assembleia da República, agradecer a todos os presentes e congratular-me, efetivamente, com iniciativas deste género, que nos fazem pensar que, efetivamente, o nosso país está no bom caminho, uma vez que tem no espaço de debate da produção legislativa uma voz, portanto, que é a voz dos senhores deputados, que nos permite pensar que o futuro será melhor. Gostaria de relevar a importância das medidas que ultimamente têm sido tomadas. Já foram repetidas, portanto, a PSI, portanto, o Movimento de Apoio à Vida Independente, a alteração ao Decreto-Lei 3 de 2008, são medidas, efetivamente, muito importantes, mas chamar a atenção, como aqui já foi dito, para o facto de, efetivamente, as leis estabelecerem os princípios orientadores da atuação, como não poderia deixar de ser, mas muitas vezes esses princípios depois acabam por não ser concretizados na prática. As leis são abstratas e, digamos, as situações concretas, por vezes, ficam sem solução, o que faz sentir às pessoas, aquelas pessoas que não veem o seu problema resolvido, portanto, uma certa injustiça. A lei é boa, foi criada, nestes casos há efetivamente uma alteração de paradigma, mas a realidade de algumas pessoas, não digo todas, naturalmente que a lei abrange um universo significativo de pessoas, há sempre algumas que ficam com os problemas por resolver e nessa medida se sentem injustificadas. Deixe-me só dizer, Sr. Deputado, que
não devia deixar.
Espero que realmente essas leis possam ser aperfeiçoadas no futuro. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra João Couto Lopes, da Confederação Nacional de Organismos de Deficientes.
Muito boa tarde. João Couto Lopes, da CNOD, Confederação Nacional dos Organismos Deficientes. Em nome da CNOD, quero saudar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Tenho duas questões a colocar. Primeira, acessibilidades ao metro de Lisboa. Tremenda dificuldade para as pessoas em cadeira de rodas elétrica entrar no metro. Já foi colocado a questão pela CNOD à Metro e ao INR. A questão ficou, sim senhor, que se ia resolver, mas isto já foi em 2016. Até hoje, eu que venho do Porto, chego aqui a Lisboa, tenho que chamar um táxi. Não posso andar de metro. Ponto. Segunda questão. Isenção do IMI, Imposto Municipal do Imóvel, para as pessoas com determinado grau de deficiência que não atinjam os rendimentos anuais estipulados por lei. Existem casos de deficientes em que o seu rendimento anual fica muito aquém do teto dos 15.295 euros anuais, mas pagam IMI pelo facto de a habitação ter um valor superior aos 66 1.500 euros. Lembro que um deficiente motor ou outra tem de adquirir uma habitação térrea para que possa ter melhor qualidade de vida. Não é justo ter de pagar IMI como qualquer outro cidadão. Se isto for possível, baixar à Assembleia da República para análise, era ótimo. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dou a palavra já de imediato a Nuno Proença de Carvalho, Presidente da Associação de Surdos, Conselho de Sintra.
Muito boa tarde. Sou o Nuno. Sou o Presidente da Associação de Surdos do Conselho de Sintra. Realmente agradeço o convite que foi feito a mim e à minha associação para participar neste debate. Mas, de facto, nós no Conselho de Sintra nós temos vindo a ter algumas conquistas. Mas a nível nacional as coisas não são bem assim. Existem muitas falhas. Por exemplo, o RSI, o PSI, a pensão, peço desculpa pela falha, a pensão de ainda não existe. Quando queremos aceder a nível da comunicação, como temos que pagar um intérprete do nosso bolso, essas situações ainda não estão contempladas na legislação e, portanto, pessoas que estão em isolamento, que são analfabetas e não têm instrução, não sabem como se orientar, portanto, querem aceder à PSI, não têm meios de aceder também a esse subsídio, portanto, e cada vez há muitos surdos que têm essas barreiras. Há uns que têm uma acessibilidade maior, os que vão à associação, mas os que não vão às associações estão mais isolados. Principalmente quem está em regiões mais remotas, nas aldeias, estão mais isolados. Pede-se também que haja uma maior proteção social e que através dos dados da ação social se descubra essas pessoas que estão mais isoladas. Não, portanto, e pedimos que não esqueçam a comunidade surda nos seus âmbitos de ação.
Muito obrigado pelo poder de síntese e concisão. Sandra Madeira, da Ampar.
Desculpa. Eu represento a Associação Nacional de Pais e Amigos, RET, presido esta instituição há 16 anos e sou um bocadinho a voz dos pais, porque também sou mãe de uma portadora de síndrome de RET. A nossa doença é uma doença que dá uma incapacidade de uma multideficiência e quando eu vejo aqui a nossa Convenção dos Direitos com as Pessoas com Deficiência, eu só quero deixar uma anotação, porque muito se vai dizer e muito é dito. Mas nós devemos ter a dignidade e não sermos discriminados quando temos alguma deficiência desde o nosso nascimento até à nossa morte. E a nossa lei discrimina as pessoas com multideficiência e que não estão no mercado de trabalho e que fazem os seus descontos para a Segurança Social a quando se dá a sua morte e têm que os seus familiares requerer a prestação de funeral. E depois essas famílias que não têm poder económico para pagar o seu funeral têm direito à Segurança Social 213 euros, o que é uma discriminação. Eu sofri isso na pele e a minha filha faleceu há um ano e a ajuda que a Segurança Social me deu foi 213 euros. Será que os meus contributos à Segurança Social e dos pais das meninas com portadores de síndrome de RET não servem para ter também um subsídio de funeral condigno e com dignidade? É este o apelo que eu deixo também a esta Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência, que sejam direitos desde a sua nascença até à sua morte. Enquanto aos meus congéneres aqui das outras associações, deixo um apelo também para que possamos melhorar todos em conjunto os direitos das pessoas com deficiência, que as associações se unam cada vez mais, trabalhem mais em parceria, giram os seus recursos uns com os outros e assim também podemos dar uma melhor resposta a todas as pessoas que têm deficiência, que hoje em dia ainda não acontece as parcerias e as associações trabalharem mais em conjunto, porque uns temos uma resposta, outros têm outra resposta e assim todos juntos conseguimos dar um futuro melhor às pessoas dependentes. Obrigada.
Muito obrigado. E passo a palavra a Helena Rato, da APD.
Boa tarde. Eu não vou levar muito tempo a fazer os agradecimentos, porque o tempo é curto, e, portanto, vou direto às questões que me preocupam, que preocupam mais a APD neste momento. Uma delas já foi referida aqui pela CNOD, é o problema das acessibilidades. As acessibilidades continuam, portanto, a haver grandes carências no metro, designadamente no metro, nos transportes públicos, nos edifícios onde as pessoas habitacionais, e, portanto, mesmo edifícios habitacionais que estão a ter obras continuam a não pensar nas pessoas com deficiência. Procurou-se encontrar uma solução através do INR, passando responsabilidades para o INR, mas esta solução não funciona. Pronto. Não há muito tempo para entrar aqui nessa questão. Uma outra questão que eu queria aqui falar é o problema da falta de articulação entre os diversos serviços públicos. Por exemplo, a educação, saúde, segurança social, os ministérios que se ocupam dos transportes, etc. Este problema desta falta de articulação é, de facto, muitíssimo preocupante. Por exemplo, uma pessoa que tenha um acidente, que é internado, que está num hospital público, depois consegue, em alguns casos, com muito esforço, ir para os cuidados continuados, porque nem toda a gente consegue. É preciso bater o pé e estar bem informado, senão não se consegue. Mas imaginemos que a pessoa vai para os cuidados continuados. Os cuidados continuados têm um prazo. São 3 meses. Ao fim desse tempo, a pessoa tem que voltar para casa. E ninguém vai ver se as casas têm condições para receber as pessoas. A pessoa vai para cada ponto final e depois a assistência que deve ser dada pelo Ministério da Saúde não chega atempadamente. E fico por aqui porque não tenho mais tempo. Obrigado.
Muito obrigado. E dou a palavra a Mário Lopes, da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela iniciativa. O agradecimento da FPDD à Comissão. Eu vou ser muito, muito breve, até porque de tudo o que está aqui a discutir-se, provavelmente isto que eu vou dizer a seguir é o menos importante e, portanto, vou ser mesmo muito breve. Tem bastante a ver com a questão lexical. Eu diria que me debato com esta questão há algum tempo, já tenho falado com algumas pessoas sobre isto. Deficiência remete para uma máquina avariada, para qualquer coisa estranha, alguma coisa que não está exatamente como devia estar. Discapacidade ou discapacidade, como se diz em espanhol, discapacidade, ou em inglês disability, remete-nos para uma sociedade que nos descapacita. O problema não é necessariamente meu, o problema é meu na interação com o meu meio. Não sei até que ponto é que fará sentido lançarmos o debate também em relação a esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado e passo a palavra a José Ruda, da ACAP, Presidente da ACAP. Palavra à ADFA.
A ACAP está bem entregue ao camarada Tomé. Portanto, muito boa tarde, Sr. Deputado de Saúde, todos os presentes, na pessoa do Sr. Deputado Folcato. Deixar duas notas breves. Solidarizarmos com o trabalho desenvolvido por todas estas organizações a favor da causa dos deficientes, particularmente dos grandes deficientes, e naturalmente reconhecer o trabalho das famílias. Estou a falar, como sabem, sou Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Falamos de um grupo que está a caminho do envelhecimento e o que nós queremos é que seja um envelhecimento ativo. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o trabalho feito pela a doutora Paula Pinto e manifestar a nossa confiança nas pessoas que trabalham nesse mecanismo e também de confiar aqui no poder político, no governo, neste caso do António Costa, que trouxe uma secretária de Estado, e também nos deputados que estão aqui desta comissão. A ATFA, portanto, nós orientamos quem dirige por decisões da Assembleia Geral Nacional, deixar uma nota. No passado dia 24 reunimos na Academia Militar, estivemos 400 homens, já naturalmente doentes e velhos, mas determinados a lutar pelos seus direitos. Muito obrigado.
Obrigado a nós. Passo a palavra a Joaquim Brites, Presidente da APN.
Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não ocupar o tempo dos outros. Gostava só de deixar aqui um desafio também relativamente à terminologia e quando se utiliza o termo da deficiência e quando se apela também a alguns movimentos, nomeadamente aos MAVIS e à vida independente. Ouvimos há bocadinho a representante da FENACERCES explicar um caso que é de uma pessoa com alguma dificuldade intelectual. Eu penso que na deficiência é preciso também nós começarmos a aprender a lidar com as várias deficiências ou com as várias dificuldades ou com as várias incapacidades. E porque cada uma tem uma especificidade diferente e provavelmente cada uma delas terá que ter tratamentos diferentes, encaminhamentos diferentes e soluções diferentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. José Reis, da CNOD.
Boa tarde. Como a CNOD já usou da palavra, eu também vou ser sintético, em benefício, portanto, da resposta que a Comendadora Julieta Sanches solicitou. Portanto, eu ficava por aqui dizer que vamos ter a oportunidade de debater muitos dos problemas que a Doutora Paula constata ali e que vamos ter a oportunidade de fazer isso quando, pela primeira reunião que vai haver da Comissão da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que vai ter lugar no dia 24, transversal a todos os ministérios, onde vamos ter, estão lá as associações representadas e, finalmente, se dá a posse a este grupo de trabalho. Vamos, com certeza, utilizar as nossas... E, portanto, prescindia agora da palavra.
Obrigado.
Antes de coisa, tinha aqui outra questão. A questão do PSI devia ser paga em 14 em vez de ser só 12. Isto é uma revolta que está a criar pelas pessoas. Portanto, devia ser para 14 pagamentos e não só para 12. Isto tem que ser corrigido. Que verbas é que são aqui implicadas que impossibilitem a implementação deste direito?
Muito obrigado e desejo muita boa sorte para esta nova Comissão para as Políticas da Deficiência. Espero que trabalhem muito. Passo a palavra à Susana Pinto, que não está cá em representação de coisa nenhuma. Por favor.
Boa tarde. Eu queria agradecer esta iniciativa que muito concordo. Tenho duas perguntas a fazer. Uma delas prende-se com a capacitação das pessoas com deficiência. Ou seja, as pessoas que, por opção, pessoas com deficiência, por opção, não queiram seguir os seus estudos ou por características específicas não os conseguem perseguir. As alternativas que têm atualmente é ir para um CAU ou irem para uma formação profissional que está desadequada às regras do mercado, que continuam a ser as profissões que já eram há muitos anos atrás, como, por exemplo, administrativo, telefonista, o jardineiro e por aí. Pessoas que queiram ir para recursos tecnológicos ou até artes, se não têm respostas dos estabelecimentos de ensino normais. A outra pergunta tem a ver com a vida independente, tem a ver com a igualdade de oportunidades. Ou seja, os cabinhos estão aí, queremos começar a trabalhar nos cabinhos para que pessoas com deficiência possam ter assentos pessoais, mas o que é verdade é que as candidaturas ao Portugal 2020 continuam por abrir em todo o país. Ou seja, viram uma parte do país e a outra parte do país ainda não a viram. Portanto, isso é uma desigualdade de oportunidades. Para além disso, quando saíram a listagem dos Covid, não foi de uma forma, a meu ver, transparente. Ou seja, tínhamos que perguntar uns aos outros quem é que fazia parte das associações formadas em Covid. Muito obrigada e obrigada.
Obrigado, eu. Luís Oliveira, da ADEB.
Aqui, este aqui. Então, sim, está aqui o microfone. Tenho que me chegar nesse aqui. Ok. Muito boa tarde a todos. Portanto, eu sou neuropsicólogo, sou uma pessoa cega, total, segui aos 25 anos, fiz a minha formação superior já depois de adulto, e neste momento trabalho como neuropsicólogo na Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. Portanto, estou ligado à saúde mental há 30 anos, sou familiar de pessoa com diagnóstico, e sinceramente eu noto uma falta de debate na sociedade. Penso que muito tem sido feito nos últimos 10 anos. Já rolei muito, como costumo dizer, mas noto que neste momento há um certo, os brasileiros dizem, fechamento, não é? E, por exemplo, no INR, que era uma sala que acolhia muito as instituições, não percebo porque é que neste momento não há essa abertura, e também lamento que os nossos intervenientes e a Secretária de Estado também tenha ido embora, porque é difícil dialogar. A questão do subfinanciamento, eu acho que sim, ainda não há uma, não sei o que é que se passa, mas de facto há uma queixa das instituições, das IPSS, que de facto têm manifestado que há menos dinheiro. Não sei se existem mais IPSS, com certeza que existem, mas elas também fazem o trabalho do Estado, um trabalho que diz respeito ao Estado. O Estado poupa dinheiro com as IPSS, portanto isto é uma questão que eu acho que todas as IPSS têm que analisar, porque de facto este ano há menos verbas nos projetos. Eu acho que era importante deixar aqui digamos, para todos refletirem como é que será possível, porque todos ouvimos aqui as recomendações, muito foi feito, este Governo de facto tem feito um esforço, mas muito há para fazer. Eu fiquei um bocadinho espantado com as recomendações e aquilo que existe para fazer. Portanto, há tantas chimeiras, há tanta coisa, portanto, temos que pensar aqui, há as incubadoras, depois há os tubarões, portanto, temos que arranjar aqui uns tubarões para criar um aceleramento. Depois, a questão do acesso à educação é fundamental. Estou a concluir. Eu fiz a minha formação toda, saí do meu bolso. Agora queria iniciar um doutoramento e não sei como é que vou fazer isto. Portanto, temos que ser muito exigentes. Nós queremos direitos, mas também nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós queremos mais direitos, sim, mas também temos que ser mais responsáveis, mais exigentes. Ok? O que é que poderia ser então feito, só para concluir, com o dinheiro, com os buracos, aquilo que desapareceu? É assim, as pessoas que paguem aquilo que devem, que deem aquilo que devem à deficiência e, além disso, se não têm dinheiro, quem desapareceu com ele, que faça trabalho social. É isto.
Obrigado. Obrigado. E tem a palavra a Maria José Ramos? Damas? Não sei. Da Federação Nacional das Entidades de... Tem a palavra aquela senhora ali.
Tenho uma má letra, pelos vistos. Maria João Vargas Muniz, a Presidente da Federação Nacional das Entidades de Reabilitação das Pessoas com Doença Mental. Portanto, agradecemos muito a oportunidade que nos é dada também de estar aqui hoje. Esta é uma convenção que, apesar das pessoas com doença mental muitas vezes não estarem diretamente mencionadas nestes documentos, mas são parte integrante das pessoas com discapacidade, E que neste momento nós temos um conjunto grande de preocupações nesta área, em consequência das dificuldades de entendimento entre a saúde e a segurança social. Os cuidados continuados estão a ter imensas dificuldades de implementação, têm muitas incongruências, funcionam de uma forma e têm uma lógica que nós já vimos cientificamente desde os anos 70 que não funciona, que é da transitoriedade. As pessoas estão num caminho de perda de liberdade porque saem de um estatuto de autonomia na comunidade para estarem internadas novamente num programa que é suposto ser de integração na comunidade. Há muitas contradições. Estamos muito preocupados com a perda da liberdade das pessoas com doença mental e com o atraso sistemático e prolongado de uma discussão que tem 30 anos, que é da desinstitucionalização das pessoas com doença mental, que está muito por fazer no nosso país. A integração efetiva em programas educacionais de emprego e de integração social nos seus vários domínios não está completa para esta população, está muito longe de ser um debate público e que as pessoas continuem clausuradas e fechadas ou nas suas casas ou em situações de pobreza extrema, que é o problema maior das pessoas com problemáticas de saúde mental, mais até do que os seus diagnósticos. Por isso, aqui fica registada a nossa preocupação extrema, que neste momento, em vez de estarmos num caminho de evolução e de integração, nesta perspectiva dos direitos, liberdades e garantias das pessoas diferentes, estejamos num caminho que é do controlo profissional e da perda de liberdade individual. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pronto, esta foi a última intervenção do debate e eu passava a palavra à Paula, que é quem sobra para responder.
Eu acho que estas questões não são para eu responder, são recados que ficam para o Parlamento, foi assim que eu os entendi. Eu sou a mensageira, digamos, e portanto penso que são elementos muito importantes que foram aqui levantados, situações muito, muito relevantes. Num apontamento breve poderia dizer que, resumindo, foram questões relacionadas com as acessibilidades físicas nos transportes públicos, no espaço público, nos sistemas de comunicação, o problema da interpretação em língua gestual que ainda falha e a própria divulgação da língua gestual portuguesa que não chega ainda a toda a gente e que, por isso, há muitas pessoas excluídas e isoladas e sem acesso à informação fundamental. Os problemas com o financiamento a vários níveis, o financiamento das instituições, as prestações que têm montantes que são por vezes ainda insuficientes, a necessidade de que estas prestações também permitam uma vida digna do nascimento à morte, como aqui foi referido, a necessidade de inovar nas respostas e de diversificar essas respostas, porque as necessidades também são elas muito diversas e, portanto, não há um caminho único, há muitos, muitos caminhos e todos eles são necessários e têm que ser melhorados. Mas eu retinha também aqui uma mensagem que acho que essa é para nós internamente, movimento associativo e todos aqueles que se entregam a estas questões e que fazem delas o seu dia-a-dia. É que nós precisamos de nos conhecer melhor. Precisamos de dialogar uns com os outros, precisamos de reforçar as parcerias, precisamos, como a Ana Pelés também aqui referiu, precisamos de ter uma voz mais forte e essa voz mais forte só surgirá se nós falarmos em uníssono, se nós falarmos em conjunto, compreendendo as necessidades de cada um, mudando as linguagens, porque essa semântica e essa terminologia tem muito peso, é muito importante, mas precisamos dar também esse passo. E aí creio que o mecanismo pode ter um papel importante, essa mensagem, portanto, essa eu aceito e levo-a para o grupo, para continuarmos a refletir sobre as formas como poderemos estimular estes diálogos, enriquecê-los e enriquecer-nos também, apreendendo através deles o que são as questões prioritárias de direitos humanos. Porque este caminho de construção de direitos humanos é sempre um caminho para uma utopia, mas que nós acreditamos que pode ser construído passo a passo, dia a dia. E eu agradeço, porque estes momentos para mim são sempre momentos de reforço e de estímulo para continuar nesse caminho. Eu espero que assim sejam sentidos também por todos. Quando estamos juntos, sentimos um calor e uma força que é muito importante para a nossa luta do dia-a-dia. Portanto, penso que era isto que eu diria como remate final, agradecendo uma vez mais todos esses testemunhos e agradecendo de novo também à 10ª Comissão esta iniciativa que nos permitiu estar aqui esta tarde a debater, e queremos agora escutar o que os nossos parlamentares nos têm também para dizer. Obrigada.
Muito obrigado. Eu cometi aqui um lapso e saltei por cima do Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, Sr. José Manuel Lourenço, e dava-lhe a palavra muito rapidamente. As minhas desculpas.
Muito obrigado. E por esta também oportunidade de tratamento de igualdade. Eu começava por dizer que uma das coisas que aqui foi dito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República foi a questão da falta de cumprimento da lei. E, portanto, eu registrei que ele nos garante que, pelo menos, irá tentar garantir que aquilo que foram os compromissos assumidos na Assembleia da República nesta legislatura vão ser cumpridos e, portanto, isso para nós é animador. Mas gostava também de deixar aqui um registro, porque as questões da forma são muito importantes, que esta audição esteja apenas confinada à Comissão de Trabalho e Segurança Social, que ela não seja acompanhada pela Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, porque a forma importa e, de facto, aquilo que aqui estamos a tratar e a falar é de direitos dos cidadãos. E, portanto, eu penso que devia haver um compromisso dessa Comissão, também um compromisso público neste tipo de debates. Depois queria também, porque já se falou aqui muito de acessibilidade, e de facto em Lisboa o seu testemunho, e já tenho visto muitas pessoas com problemas de acessibilidade, nomeadamente ao metro, mas que também a própria Assembleia da República desse o exemplo de acessibilidade, e aqui no caso concreto, nas questões da língua gestual portuguesa, que não estão presentes nos debates, nas sessões plenárias, onde existe público. E, portanto, não basta termos o intérprete de língua gestual no canal da Assembleia, mas tê-lo no próprio Parlamento, em todas as sessões, independentemente de haver ou não haver pessoas com deficiência auditiva. Seria importante e seria um exemplo a dar como uma garantia de acessibilidade, porque no caso das pessoas surdas, o que importa é a acessibilidade à informação, que é aquilo que também, de alguma forma, nos faz crescer enquanto cidadãos, e as pessoas surdas ficam amputadas do acesso ao amputadas quando não têm acesso à informação, e era uma coisa que eu queria aqui deixar vincada. Depois, e ainda porque me faltam 4 segundos, vou tentar zipar aqui isto, tem a ver com a questão, porque estamos no período de entrega das declarações de IRS, eu já que há tempo numa outra audição aqui também referi isto, é a questão das pessoas com deficiência maior de 24 anos não poderem ser incluídas no rendimento ou pronto, contribuírem para a coleta da família. Mas, se por acaso se tiverem que se dirigir a uma qualquer instituição pública, é-lhes pedido o rendimento da família, que é uma coisa um bocado até um paradoxo. Por um lado, a família conta para demonstrar rendimentos, mas por outro lado, aquela pessoa com deficiência não conta para efeitos da tributação. Era isto e muito obrigado, Sr. Deputado, por ter me dado a oportunidade de falar. Obrigado.
Obrigado eu. Pronto, eu não vou comentar, porque eu posso. E vamos... A minha proposta é que se passe de imediato ao debate às propostas dos partidos e à posição dos partidos sobre a questão da convenção, e a seguir então haverá lanchinho lá fora e poderemos conviver depois um bocado também. E trocávamos já agora a mesa e dava a palavra aos partidos. Ou seja, eu não dava, dará a Presidente da Comissão.
nos deixaram, conhecer a realidade e conhecer o terreno, é para a Assembleia da República, de facto, um fator de enorme importância. São vocês que estão no terreno, são vocês que conhecem a realidade e que, portanto, nos podem ajudar, às vezes, numa difícil e espinhosa missão que é a de legislar. E como estamos, de facto, já bastante atrasados, eu passava de imediato, vamos agora ouvir os grupos parlamentares, que eu gostava, obviamente, de apresentar. Eu tenho à minha direita a representante do grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Sandra Pereira, depois o já vosso conhecido moderador do segundo painel, o senhor deputado Jorge Falcato, e a seguir a senhora deputada Diana Ferreira, em representação do Partido Comunista Português. À minha esquerda tenho a representante do Partido Socialista, a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, e o senhor deputado Felipe Anacoreta Correia, em representação do CDS-PP. E, portanto, é na ordem da sua representação parlamentar que eu irei dar a palavra. E, portanto, cabe à senhora deputada do PSD, a senhora deputada Sandra Pereira, o uso da palavra em primeiro lugar.
Muito obrigada, senhora Presidente em exercício, e naturalmente quero, antes de mais, cumprimentar a mesa e os meus colegas parlamentares e quero cumprimentar e saudar as associações aqui presentes e cujo testemunho é sempre muito importante para nós e para a nossa iniciativa legislativa e para o nosso trabalho parlamentar, que pretende que vá naturalmente ao encontro daquilo que são os problemas, e nada melhor do que o vosso contributo em estarem aqui hoje, e por isso o meu muito obrigada. Quero naturalmente também cumprimentar a professora Paula Pinto, Presidente do Mecanismo Nacional para a Monitorização da Convenção das Pessoas com Deficiência, que julgo que a partir de agora estará muito mais próximo de nós, porque eu costumo dizer isto, se há matérias em que existe um consenso absolutamente generalizado na Assembleia da República, é este, e tem sido este. E de facto, houve a possibilidade de, absolutamente consensualmente, criarmos, trazermos o mecanismo para a monitorização da Convenção das Pessoas com Deficiência para a Assembleia da República, para trabalhar sobre a égide da Assembleia da República. Isso irá brevemente a plenário, mas isto só para dizer que, além de demonstrar também a importância que naturalmente assume e assumirá para nós a aplicação da Convenção das Pessoas com Deficiência, o facto de estarem mais próximos e mais presentes, eu julgo que também será um motor para a nossa iniciativa legislativa, e por isso sejam naturalmente bem-vindos e cumprimento a si e reforço que esta iniciativa teve o absoluto consenso de todos os partidos e que me parece que nós, e digo isto sem politizar a situação, com esse consenso naturalmente provavelmente poderíamos todos fazer muito melhor, e é isso que vamos tentar fazer. Passaram-se já 8 anos sobre a ratificação do Estado Português da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de facto verificamos que a sua aplicação está muito aquém daquilo que seria desejável, mas mais do que isso, daquilo que seria possível. A Convenção impõe-nos claramente o dever coletivo, e alguém falava nisto, no modelo da sociedade, no modelo social da deficiência, é a própria Convenção que nos impõe um dever de garantir às pessoas com deficiência a plena fruição de todos os direitos humanos, exatamente na mesma medida que os demais cidadãos, e a tal visão do modelo social da deficiência cabe à sociedade adequar-se por forma a garantir o exercício desses direitos. E as pessoas com deficiência, naturalmente nós sabemos disso, situam-se nos grupos sociais mais propensos ao risco de pobreza, e há de facto uma maior prevalência do desemprego das pessoas com deficiência em 2 ou 3 vezes mais do que as pessoas, do que os demais cidadãos. E por isso, para nós é urgente mobilizar a sociedade e todos os seus atores para uma atitude inclusiva para uma visão absolutamente estratégica e concertada. Também alguém falava sobre isto, aqui eu tomei essa nota, que a falta de articulação entre os diversos serviços públicos, e isso exige naturalmente uma visão absolutamente concertada e transversal a várias... a vários serviços públicos e a vários ministérios, e por isso nós devemos mobilizar a sociedade no sentido de se adequar de forma a promover essas políticas públicas. Eu não diria políticas, dizia política, porque pretendo que seja una, concertada, universal e transversal, no sentido de combater as discriminações e promover uma verdadeira igualdade de oportunidades. E devemos fazer da deficiência e da diversidade uma força e não uma fraqueza. E isso naturalmente é um objetivo e é um desígnio que devemos sempre ter presente para nós. O grupo parlamentar do PSD tem para nós que o emprego e a empregabilidade são instrumentos fundamentais na inclusão das pessoas com deficiência e incapacidade, e naturalmente o acesso ao mercado de trabalho, a integração profissional, à aprendizagem ao longo da vida, à acessibilidade ao espaço físico, constituem princípios basilares dessa política de inclusão. Elegiremos a qualificação laboral e a eliminação das barreiras sociais e físicas como desígnios que vamos trabalhar em conjunto, estou absolutamente certa disso. Também reconheço que poderíamos ter feito efetivamente mais no passado, mas aquilo que não fizemos não podemos mudar. Podemos mudar aquilo que vamos fazer e certamente que em conjunto vamos fazer melhor. A lei das acessibilidades está absolutamente curada, tem mais de 10 anos, não foi aplicada e já se percebeu, eu vou terminar, Sra. Presidente, já percebi, e já se percebeu claramente que o facto da entidade que aprova e que licencia ser a mesma que a entidade fiscalizadora não vai bater certo e, portanto, temos que arranjar outros mecanismos de pôr essa lei a funcionar. Mas queria dizer-lhes que foi bom estar aqui e que, que estas matérias são matérias que nos motivam e que nós, da parte do nosso grupo parlamentar, queremos fazer o melhor possível, o que para irmos de encontro às vossas preocupações e para, sobretudo para darmos respostas positivas àquilo que são os problemas de cidadãos que são de cidadãos para quem a sociedade ainda não olha de forma igual, e nós temos que a pôr a olhar de forma igual. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e eu sei que vou violar o princípio da igualdade de oportunidades, mas nós pedimos às organizações para encurtar o tempo e, portanto, se fosse possível, eu pedi aos outros grupos parlamentares para sintetizarem o mais possível as suas intervenções, e muito obrigada. E tenho a palavra agora, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Saúdo desde logo todos aqueles que aderiram a esta conferência, com particular destaque para a Sra. Vice-Presidente da 10ª Comissão, Sra. Deputada Wanda Guimarães, as Sras. E Srs. Deputados, a Presidente do Mecanismo Nacional para a Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Dra. Paula Campos Pinto, e também uma referência à presença da Sra. Ana Pelaias, que teve que se ausentar e que, ao fim e ao cabo, é responsável por muitas das nossas reflexões. Para além disso, saúdo todos os representantes das entidades que aqui estão neste encontro. Em 2009, o Parlamento Português aprovou por unanimidade a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Organizações das Nações Unidas. Hoje, praticamente 10 anos depois, reunimos-nos para debater a implementação dessa mesma Convenção. Pelo meio, mais precisamente em 2016, tivemos as conclusões finais sobre o relatório inicial de Portugal sobre a implementação da Convenção no nosso país. Nessas conclusões, a Comissão reconheceu o esforço do Estado português, congratulou-se com os progressos alcançados nos setores relacionados com os direitos das pessoas com deficiência, e também é reconhecido o trabalho feito através de iniciativas legislativas várias com vista a respeitar e determinar a Convenção. No entanto, no relatório, não deixaram de apontar vários motivos de preocupação. Ao mesmo tempo que fizeram recomendações e das quais gostaria de destacar desde logo os pontos 12 e 63, que recomendam que o Estado português adote medidas para assegurar que o mecanismo independente de monitorização dispõe dos meios adequados ao desempenho das suas funções, trabalhando em estreita colaboração com as organizações das pessoas com deficiência. E aquilo que passou durante as intervenções que a plateia fez foi também que há uma necessidade maior de reforçar a comunicação e de manter um canal aberto que permita ir construindo soluções que ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas e a sua inclusão na sociedade. Não basta fazer uma legislação um dia, que só é perfeita no dia em que se concebe, mas que na realidade, quando transposta para a prática, não consegue de forma alguma abranger todos os visados. E por isso, aqui também, e não tinha esta parte escrita no discurso, esta parte estou a incluí-la agora, mas Senhora Presidente, eu irei reduzir a minha intervenção, e por isso, aqui, em nome do Partido Socialista, o compromisso que assumo é que efetivamente nós queremos fazer este percurso convosco, porque só assim é que efetivamente ele terá os resultados necessários. Portanto, ao ratificar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Estado português obrigou-se também a respeitar o ponto 10 do relatório, que recomenda uma revisão transversal da legislação e das políticas de modo a harmonizá-las com o artigo 1º da mesma, e eu diria que tal está a ser observado e que, ao cumprirmos o artigo 19 da Convenção, que reconhece o direito a viver de forma independente e a ser incluído na sociedade. Ora, para chegar a este ponto, têm sido desenvolvidas várias medidas legislativas que já aqui foram referidas esta tarde e que eu, para economia de tempo, não vou agora voltar a referir. De qualquer forma, conhecem-nas bem, elas melhoraram, sem sombra de dúvida, aquilo que é o vosso quotidiano, mas, no entanto, também, como aqui foi referido por vários intervenientes, há muita coisa ainda que falta fazer. E hoje tive uma curiosa conversa com um dos nossos colaboradores, pessoa bastante afeta a esta matéria e que tinha a ver com a institucionalização. Eu penso, na minha opinião pessoal e de muitas pessoas com problemas que conheço, a institucionalização é o último recurso que as pessoas querem ter pela frente. As pessoas, quando falamos em inclusão, falamos em vida independente, então não estamos a falar de institucionalização. E nesse sentido há que rever claramente aquilo que é a comparticipação que se atribui, por exemplo, à terceira pessoa. Porque a diferença de custos entre a institucionalização e o pagamento a uma terceira pessoa para dar apoio, uma terceira pessoa escolhida pelo próprio, é efetivamente muito grande e merece uma revisão. Por isso, mesmo em cima dos 5 minutos, Senhora Presidente, o que eu quero aqui de novo reforçar é o seguinte. Nós queremos fazer este caminho convosco. A responsabilidade é da sociedade e a Assembleia da República, o Governo, são os principais agentes para levar por diante as soluções de que necessitam. Por isso, meus senhores e minhas senhoras, nós estamos ao vosso lado nesta batalha. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e passava então agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Falcato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, a Convenção salvaguarda a integridade, liberdade e privacidade das pessoas com deficiência, garante os seus direitos sociais, políticos, económicos e culturais e salvaguarda os seus direitos específicos no que se refere à acessibilidade, autonomia, mobilidade, integração, habilitação e reabilitação, participação na sociedade e acesso a todos os bens e serviços. Por isso, considero que aos partidos políticos resta muito pouco para definir como programa político nesta área. Os objetivos alcançados estão estabelecidos na Convenção. Aos partidos e ao Governo não resta mais do que discutir qual o melhor caminho para os atingir e a urgência de o percorrer. Aos cidadãos e muito particularmente às pessoas com deficiência, resta exigir o cumprimento integral da Convenção e avaliar se existe ou não uma efetiva vontade política no cumprimento de um compromisso que o Estado português assumiu ao ratificar a Convenção em 2009.
mas para reclamar o cumprimento de tudo a que têm direito, é necessário que as pessoas com deficiência reconheçam a Convenção e os documentos a ela associados, como os relatórios enviados pelo Governo aos comitês ao Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência e as respostas do Comitê, ou os 6 comentários gerais do Comitê, que detalham em pormenor os artigos da Convenção, que já foram referidos pela Ana Peláez, e que foram aprovados até ao dia de hoje. Tarefa difícil para muita gente, porque o Governo nunca promoveu a sua tradução e estes documentos não se encontram disponíveis em português. Nesta audição, pretende-se um ponto de situação sobre a implementação da Convenção em Portugal. Diria que... Não sei o que é que escrevi aqui. Mas diria que muito podia ter sido feito. Mas as observações finais sobre o relatório inicial de Portugal no Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em abril de 2016, os aspectos positivos ocupam uma página e as preocupações estendem-se por 10 páginas. Penso que não se avançou muito desde então. Destas observações do Comitê, destaco a recomendação que considero fundamental para a definição das políticas da área da deficiência, em que se solicitava ao Governo a apresentação, no prazo de 12 meses, informações sobre os passos dados na definição de uma estratégia para a deficiência. Um mês antes do término deste prazo, em março de 2017, o Governo informou o Comitê de que Portugal iria desenvolver uma nova estratégia para substituir a Estratégia Nacional para a Deficiência 2011-2013, que seria denominada de Livro Verde e Agenda para a Inclusão, e que o calendário para o seu desenvolvimento estava definido e as pessoas com deficiência e as associações que os representam seriam consultadas durante o processo. Ora, esta informação foi enviada há um ano e não temos Livro Verde nem Agenda para a Inclusão. Continuamos a não saber qual é a estratégia do Governo para a deficiência, e só conhecendo essa estratégia poderíamos avaliar da efetiva vontade de implementar a Convenção. Há 5 anos que não existe uma estratégia para a deficiência em Portugal. Assim, continuamos a ter uma política errática e, por vezes, contraditória, em que, ao mesmo tempo que teoricamente se está a implementar um modelo de apoio à vida independente, se continua a aumentar o número de camas em lares residenciais, perpetuando uma política institucionalizadora que já devia ter acabado. Uma política que continua ainda a basear-se num atestado que avalia incapacidades, na melhor tradição do modelo médico, em vez de uma avaliação das necessidades. Diga-se de passagem que o Comitê das Nações Unidas também já instou o Governo a adotar outro modelo de avaliação há 2 anos. A existência de uma estratégia é fundamental para a implementação da Convenção, porque só com uma estratégia que os objetivos decorrentes do cumprimento dos direitos estabelecidos na Convenção estejam claramente definidos, com responsabilidades atribuídas para a sua implementação, prazos e financiamento atribuído, será possível implementar a Convenção em Portugal. Mesmo as medidas mais progressistas e em linha com a Convenção, como a Prestação Social para a Inclusão e os projetos piloto de vida independente, acabam por, na sua implementação, entrar em alguns aspectos em colisão com o disposto na Convenção. Na vida independente, por exemplo, a operacionalização desvirtua completamente os objetivos iniciais. O Regulamento de Candidatura à Gestão dos Projetos-Piloto, através da limitação do financiamento dos Centros de Apoio à Vida Independente, inviabiliza o cumprimento daquilo que estava estabelecido na lei, em que se previam 40 horas de assistência pessoal por semanal para a maioria dos utilizadores e 12 horas de apoio diário para 30% dos utilizadores de assistência pessoal. A diminuição do número de horas, que poderá ser para metade ou mesmo ainda menos, inviabiliza o cumprimento da Convenção. Inviabiliza o cumprimento da Convenção, porque a Convenção estipula que as pessoas com deficiência deverão ter as condições para decidir onde, como e com quem viver, independentemente da situação de dependência, o que será impossível para os níveis de apoio resultantes desta regulamentação. Para terminar, penso que o Governo deverá dar mais atenção aos comentários gerais elaborados pelo Comitê das Nações Unidas, porque se desse mais atenção, nem a proposta do regime maior acompanhado seria a atual, nem estaria a acontecer a inabilitação de centenas de pessoas com deficiência, se tivesse lido o comentário geral número 1 sobre o artigo 2º, reconhecimento igual para a lei. Para terminar, acho que as pessoas com deficiência vão ter que conhecer bem a Convenção, então que, porque a Convenção não é só os políticos e o Governo que tem a obrigação de pôr, nós também temos essa obrigação. Dia 5 de maio é o Dia Europeu da Vida Independente, em Lisboa haverá uma marcha pela vida independente e pelo cumprimento de todos os direitos consagrados da Convenção. A Convenção é também participação e exigência do seu cumprimento. Lá estaremos na Avenida da Liberdade às 14h30.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu pensava que era 6 minutos.
Não eram 6 minutos, eram 5, e aliás eu tinha pedido um esforço de contenção, mas as coisas são o que são. E dava então agora a palavra ao representante do CDS-PP, ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente da Comissão, caros colegas. Queria, antes de mais, cumprimentar todas as pessoas que aqui hoje estiveram presentes, todos os representantes das associações. Uma palavra muito especial para a Presidente do Comitê, agora falta uma palavra, do Mecanismo, peço desculpa, do Mecanismo, a Doutora Paula Campos Pinto, e agradecer-lhe também o seu trabalho e o empenho, que eu estou certo que vai fazer história e vai ajudar a mudar e a fazer história em Portugal nesta área. Quero também, teve aqui a Sra. Provedora Adjunta da Justiça, tiveram muitas associações. Eu creio que este dia é um dia muito importante, porque nós podemos demonstrar, em termos práticos, aquilo que a própria Convenção faz apelo. Que, em primeiro lugar, no debate e na discussão das políticas, sejam envolvidos todos. E nós tivemos essa participação aqui alargada, várias pessoas com deficiência, várias associações e também pessoas que nos trazem realidades de quem não pode chegar aqui. Porque nós sabemos também que há muitas pessoas com deficiências que as impedem de estar aqui. E é importante que as suas famílias, as suas associações, também os tragam essas realidades. É importante, e a Convenção tem esse apelo muito grande, que nós, ao afirmarmos a dignidade inerente a cada pessoa com deficiência, não deixemos ninguém de parte. E em nome de determinadas deficiências, nós não excluamos também outras que precisam de resposta, de políticas e de atenção. Por isso, congratulo-me muito com este dia e devo dizer que entendo, nós no CDS temos apresentado várias propostas sobre esta matéria e definimos que esta era para nós uma prioridade e que a veríamos como uma dimensão muito para além, suprapartidária, para além dos partidos. Isso pode ser mal entendido, porque poderá parecer que o CDS está a tratar, quando está a tratar pessoas com deficiência, por alguma razão, talvez por ver estas pessoas, podiam acusar de ser coitadinhos e era por isso que tínhamos medo de levantar a voz e de fazer aquilo que se espera normalmente de um partido da oposição, que é reivindicar e ter uma dimensão mais de reivindicação e de crítica. Não tem a ver com isso, na verdade. E hoje também isso se tornou bastante claro. Nós, quando estamos a falar da Convenção, em primeiro lugar, quando estamos a falar de pessoas com deficiência, estamos a falar de pessoas daqueles entre nós são os mais vulneráveis. E se nós não temos a capacidade de nos entender nas respostas em relação a essas pessoas, eu creio que isso expõe uma grande fragilidade da classe política. Devo dizer que tenho presenciado, tenho testemunhado, que na verdade isso não tem acontecido. Nós temos tido a capacidade, a propósito de vários temas e de várias propostas, de nos entender para além daquilo que são as nossas visões partidárias e para além, naturalmente, dos créditos que cada partido reclama na implementação destas medidas. E eu devo dizer, para começar, que acho natural que este Governo reclame para si os méritos e os partidos que o suportam, os méritos de algumas medidas que são implementadas, e eu não tenho com isso problema nenhum. Mas entendo que, por estarmos, de facto, diante de uma matéria da maior exigência, porque reivindica aqueles que entre nós são mais vulneráveis, eu creio que também a intervenção hoje da Ana Pelaez demonstrou que aquilo que é um compromisso internacional do país, aquilo que é estabelecido com metas, e ela elencou aqui um programa bastante exigente para 2023, temos 5 anos de trabalho. Isso significa que, tal como acontece em muitas comissões, por exemplo na Comissão dos Negócios Estrangeiros, é tradicional os partidos terem um entendimento que está muito para além dos partidos. E é também o que acontece, por exemplo, na Comissão de Defesa Nacional, onde os partidos têm essa capacidade de entendimento. Ora, o apelo que eu faço, em face daquilo que nós hoje presenciamos e daquilo que tem sido o nosso caminho, é que nós tínhamos efetivamente a capacidade de nos entender sobre o caminho que temos que percorrer até 2023 em termos dos desafios genéricos e dos desafios específicos. Eu creio que este debate, para ser realmente consequente, tem que ser confrontado com a agenda política destes dias, que é o Plano Nacional de Reformas. O Plano Nacional de Reformas que está em debate, como sabem, é a perspectiva para o futuro do orçamento e da evolução do orçamento e da economia do país. Pois bem, eu creio que nós, na Assembleia da República, os diferentes partidos, tínhamos a capacidade, e da parte do CDS temos disponíveis para isso, a capacidade de nos confrontar com um orçamento e com um orçamento calendarizado, por exemplo, para 2023, respondendo aos desafios da Convenção e demonstrando que nós temos, efetivamente, capacidade de nos entender sobre aquilo que é mais importante. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e passava então agora a palavra à representante do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar todos os que estão presentes na sala, de cumprimentar também os representantes dos outros grupos parlamentares, de agradecer a presença da Doutora Paula Campos Pinto, que ainda cá está, e também agradecer, naturalmente, além da sua intervenção, a intervenção da Ana Peláez, que também foi, no nosso entender, muito importante, até para a recolha de um conjunto de reflexões sobre esta matéria. Pedir desculpa por não ter estado na totalidade do tempo das intervenções do público, mas tive que estar presente num outro colóquio que está a decorrer sobre os direitos das crianças no desporto, por isso só consegui mesmo depois também chegar no fim na intervenção dos grupos parlamentares, mas gostaria sobre esta matéria dizer algumas questões, algumas ideias que penso que são importantes. E antes de falar da Convenção, gostaria de falar da nossa Constituição da República. Porque a Constituição da República Portuguesa tem um artigo que determina que as pessoas com deficiência gozam plenamente dos direitos que estão constitucionalmente consagrados. A Convenção, a nossa Constituição da República também determina que o Estado deve realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento de reabilitação e de integração, e que deve assumir o encargo da efetiva realização dos direitos das pessoas com deficiência. E neste artigo que nós temos da Constituição da República, cabe a responsabilidade e a necessidade de se cumprir na prática o conjunto dos direitos de todos os cidadãos, inclusive das pessoas com deficiência, naturalmente combatendo a discriminação em razão da deficiência. Naturalmente que quando aqui falamos da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal, é possível perceber na vida concreta das pessoas com deficiência, e vocês que aqui estão sentem-no, que essa Convenção efetivamente não está aplicada na sua totalidade, que os direitos das pessoas com deficiência no dia-a-dia, na vida concreta, no acesso a um conjunto de serviços públicos e de bens essenciais, efetivamente não se verifica. Isto é constatado naquela que é a realidade vivida todos os dias. Quando falamos, por exemplo, da questão do emprego ou da proteção social, é um dos direitos que está também consagrado na própria Convenção. Falamos do direito à educação, que também está consagrado na Convenção, e pese embora tenham sido dados passos muito importantes no nosso país sobre o acesso das crianças com necessidades especiais à educação, falta ainda cumprir muito para que se cumpra o direito à educação designadamente no acesso ao ensino superior, ou também para que as pessoas com deficiência tenham uma formação profissional adequada também à inserção no mundo laboral. Falta ainda também, nesse aspecto, percorrer um longo caminho. No acesso à saúde, as profundas dificuldades que persistem no acesso, seja a produtos de apoio ou ajudas técnicas, cada um chamará aquilo que preferir, mas no acesso também a tratamentos e a terapias que são fundamentais, as dificuldades que persistem no acesso à saúde. A questão da mobilidade, que foi aqui também referida até na intervenção do público. A necessidade de se derrubarem barreiras arquitetónicas, mas de garantir que não é em razão da deficiência que as pessoas não podem utilizar transportes públicos e não podem circular nas suas cidades. A profunda necessidade de efetivamente se concretizar uma vida autónoma e independente que respeite o direito das pessoas com deficiência a poderem ficar nas suas casas, a viver nas suas vilas, nas suas cidades e a fazerem a sua vida com a devida dignidade e autonomia. Todas estas são matérias que estão, que falta efetivamente cumprir muito, embora o PCP também reconheça que foram dados passos muito positivos, seja na questão do modelo de apoio à vida independente, seja na questão da própria prestação social para a inclusão, ficando ainda muito aquém também de tudo quanto é necessário fazer. O PCP tem intervido sobre todas estas matérias e há uma ideia central que nós não podemos deixar aqui de colocar. A efetivação e o cumprimento destes direitos, porque a legislação existe, existe na Constituição, existe um conjunto de outra legislação que também está já publicada, como a Lei Antidiscriminação. Existe a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que, ratificada pelo Estado português, obriga todos os governos que passam pelo Estado português a praticar políticas que cumpram os direitos que estão inscritos na Convenção. Há efetivamente aqui uma questão central, que é a necessidade de quem está na execução das políticas públicas tomar a opção política de fazer o necessário investimento para que, por exemplo, as escolas públicas tenham todos os meios humanos, materiais, pedagógicos e técnicos necessários para todas as crianças com necessidades especiais, para que haja o necessário investimento no Serviço Nacional de Saúde, para que todas as terapias sejam disponibilizadas a todas as pessoas, para que haja também o necessário investimento para que se eliminem barreiras arquitetónicas, vou mesmo terminar, Sra. Presidente, e para que se garanta o acesso a serviços públicos, à cultura e ao desporto para as pessoas com deficiência. Isto depende de opções políticas e depende de investimento público. E nessa batalha, contem também com o PCP, uma saudação às pessoas com deficiência, às suas famílias e às suas organizações representativas também, por todas as lutas que também tenham incitado para o cumprimento e para a defesa dos seus direitos.
Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. E cabe-me agora a honra, porque é mesmo uma honra e o prazer de fazer o encerramento formal desta nossa sessão. E gostava de vos deixar aqui duas ou três notas que a 10ª Comissão reputa de muito importantes e que tem a ver até com algumas das questões que já foram aqui abordadas, mas que eu gostaria, em nome da Comissão, de sublinhar de uma forma especial. E tem a ver com três alíneas do preâmbulo da Convenção e que dizem o seguinte: reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com capacidades e barreiras comportamentais e ambientais que impedem a sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as outras pessoas. E estas barreiras e estes impedimentos incluem, obviamente, as doenças mentais, como era uma das preocupações, as doenças mentais, as intelectuais, as sensoriais, para além, obviamente, das limitações físicas que também aqui foram abordadas. Uma segunda alínea diz o seguinte: preocupados com as difíceis condições que as pessoas com deficiência se deparam, as quais estão sujeitas a múltiplas ou agravadas formas de discriminação com base na raça, cor, sexo, língua, religião, convicções políticas ou de outra natureza, origem nacional, étnica, indígena ou social, património, nascimento, idade ou outro estatuto. E, finalmente, aquilo que conduziu a uma convenção internacional, convictos que uma convenção internacional abrangente e integral para promover e proteger os direitos e dignidade das pessoas com deficiência irá dar um significativo contributo para voltar a abordar a profunda desvantagem social das pessoas com deficiência e promover a sua participação nas esferas civil, política, económica, social e cultural, com oportunidades iguais, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos. E todo este conjunto de preocupações são expressas nos 50 artigos da Convenção. E eu gostaria aqui de sublinhar só mais duas ou três questões. A primeira das quais é que, de facto, esta é uma questão transversal e não é só uma questão transversal a nível dos serviços públicos e dos ministérios, como aqui foi tão bem referido, mas também uma questão que é transversal na Assembleia da República entre várias comissões, não só na primeira, direitos e liberdades e garantias, mas também, por exemplo, que se cruza com a Comissão de Saúde e Educação e muitas outras. E nós teremos muita atenção a este aspecto. A segunda questão que eu gostava de sublinhar é que, de facto, a Assembleia da República tem dado passos muito positivos naquilo que nós reconhecemos, deputados, reconhecemos como a aproximação, de facto, à realidade que nos cerca, aos cidadãos e às cidadãs, aos problemas concretos com que as organizações e entidades se confrontam no seu dia-a-dia, e prova disso é, obviamente, o nosso plano de atividades da 10ª Comissão e esta sessão que aqui tivemos, de facto, o enorme gosto de trazer. Uma outra questão que me parece que é de sublinhar e que corresponde a algumas das preocupações é o nosso reconhecimento em termos de deputadas e deputados da Assembleia da República, e é um reconhecimento cada vez mais interiorizado de que não existe democracia sem opções. E é, portanto, fundamental que sejam garantidas matérias, algumas, como já foram aqui referidas, mas que sejam garantidas matérias sob pena de não termos uma democracia completa. E eu gostava de sublinhar, para além das que já foram aqui trazidas, como a educação, a saúde, o trabalho e o emprego, a habilitação e a reabilitação, há algumas outras também que são fundamentais. Igualdade e não discriminação e o reconhecimento igual perante a lei. A liberdade e a segurança e proteção contra a exploração, violência e abuso, porque as camadas mais vulneráveis são de acesso, digamos, presas mais fáceis de situações de abuso. A questão das mulheres e das crianças, o acesso à justiça, fundamental. O direito a ser incluído não é só a viver uma vida independente, mas é também a ser incluído na comunidade, com participação na vida social, política, cultural, na vida de recreação, lazer e desporto. E também, obviamente, como já aqui também foi dito, liberdade de expressão e acesso à informação e também, como vimos, o uso da língua gestual que permitiu seguirem esta sessão. E, finalmente, um aspecto que também nos parece de evidenciar, o respeito pela privacidade e pela família, e assegurar que as pessoas com deficiência, incluindo as crianças, mantêm a sua fertilidade em condições de igualdade com os outros, que é um aspecto que muitas vezes não é referido. E é por isso que é tão importante e que foi tão importante receber os vossos contributos. E é por isso que, em nome da 10ª Comissão Trabalho e Segurança Social e de todas e todos os deputados presentes, muito agradeço a vossa presença. E agora, a seguir a isto, temos de facto um pequeno convívio e um lanche que esperemos também que possam e tenham a disponibilidade para acompanhar. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada também à doutora Paula Campos Pinto pelo seu contributo muito especial e muito importante para os nossos trabalhos. Muito obrigada.